Oi, 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 oi! E aí, tudo bem? Gente do céu! Toda live eu começo falando alguma coisa, né? Mas é porque eu gosto de ficar falando sobre amenidades enquanto vocês chegam, né? Porque o Instagram demora um pouquinho pra avisar pra vocês que eu tô online e vocês demoram um pouquinho pra se organizar aí, pra entrar na live. Então eu gosto de ficar batendo papo antes de vocês chegarem. O assunto hoje vai ser bem delicado. Nós vamos falar de umas questões assim que são bem profundas e bem fortes. É claro que existem níveis, né? Algumas pessoas estão mais amarradas nisso, mais presas nisso, outras menos. Mas são assuntos interessantes para todo mundo. E assuntos que nos ajudam não só a lidar com as nossas questões, a compreender as nossas questões, como a dos outros também. Né? Porque nós convivemos em sociedade, nós convivemos em família, com amigos, no trabalho, nós passamos por muitas situações e a gente o tempo inteiro tá ali lidando com outras pessoas e com as questões dela. Então vai ser uma live muito legal, muito importante, e eu pedi para vocês participarem porque nas minhas últimas lives eu tenho percebido que tem diminuído bastante o número de gente visualizando ao vivo. E aí depois, no final do dia, eu vou lá e vejo que tem um número considerável de pessoas que assistiu durante o dia, né? Mas vocês não estão assistindo ao vivo. E eu falo, gente, mas assim, se diminuir demais, a gente não tem interação aqui. E vocês precisam fazer um esforcinho para estar aí presente, né? Eu faço um esforço, preparo o conteúdo. Na verdade, preparo nada, só anoto aqui o que eu tenho que falar. Prepara o assunto num timing legal, de um jeito que vocês vão entender. Então, assim, vale a pena fazer um esforcinho quando vocês puderem para estarem presentes nas lives ao vivo, para interagirem comigo, para a gente conversar, para fazer pergunta, para enriquecer o debate e para me prestigiar também, né? Porque hoje eu pus até, ó, um colarzinho, um brinquinho que eu recebi de seguidora, que eu tô muito chique. O tema, gatinha, é sobre. O tema da live é de acordo com essa questão do Setembro Amarelo, né? Nós vamos falar de um monte de coisas. Nós vamos falar de impulso de morte, impulso de suicídio, de depressão. Nós vamos falar também da história do cantor Chorão, né? Eu falo Charlie Brown, eu sei que é o nome da banda, Charlie Brown Jr., mas eu falo porque as pessoas sabem quem é ele. Ele ficou conhecido como Charlie Brown. Se eu ficar falando o Alê, ninguém vai entender. Mas eu vou contar a história do Charlie Brown, contar sobre a vida dele, sobre a morte dele, quais são as minhas percepções, o que essa história pode nos ensinar, de acordo com isso, né? Com depressão, suicídio, impulso de morte, indisponibilidade para a vida. Então esse vai ser o nosso assunto de hoje. A live vai ficar longa, e como eu estava falando, por isso me preparei para vocês ficarem olhando para mim, de um jeito que fique pelo menos bonitinha, né? Com o colar que a minha seguidora mais linda lá de Jataí me deu, a Lucianinha. E o brinquinho também. E eu tô enrolando até vocês chegarem. Bom, acho que quem é pra chegar já chegou. Deixa eu só ler aqui se tem alguma coisa que vocês querem comentar, pra gente já começar o assunto. E, gente, ó, na minha live vocês sabem como é que é. É tiro, porrada e bomba, né? Se a internet travar aí, vocês perdem conteúdo. Então é conteúdo atrás de conteúdo. As lives são. Inclusive, quando eu tava na mentoria lá em São Paulo, uma moça falou pra mim, Jéssica, considera fazer assuntos menores, porque eu, por exemplo, não assisto live de 1 hora, as pessoas não gostam muito. Todo mundo que eu pergunto, a pessoa, ah, é muito tempo. Gente, eu sei que é muito tempo. Mas dois pontos são importantes a se considerar, né, sobre as minhas lives. Primeiro, é muito tempo, mas não é tempo enrolando. É falando muita coisa, é trazendo muito conteúdo, é realmente mostrando para vocês o caminho que realmente importa. Então é muito tempo, mas muito tempo produtivo que vale a pena. E em segundo lugar, as pessoas que não querem parar 40 minutos, 1 hora, para assistir uma live sobre como ter uma vida melhor, como resolver suas questões, como compreender e olhar para tudo isso, não é o meu público, né? Porque eu lido aqui com pessoas que querem crescer, que querem mudar, que estão dispostas a pagar o preço, seja financeiro, de tempo, de acompanhar, do meu trabalho, do que eu ofereço aqui. Então, esse tipo de pessoa que não gosta de muito conteúdo vai assistir outros consteladores que fazem conteúdos mais curtos. E tá tudo bem. É só que eu não vou deixar de fazer o que eu adoro fazer e o que vocês amam. Quem me acompanha sempre adora. Toda vez que eu falo, gente, eu tenho que finalizar a live, que a live tá comprida. Vocês falam, pode continuar falando, a gente ama. Então, assim, eu não vou deixar de oferecer o meu conteúdo do jeito que eu sei que funciona pra quem realmente gosta, pra quem acompanha e pra quem tá disposto a receber muito mais, porque alguns acham que o tempo é demais e aí preferem não assistir. tá? Então a live vai demorar aí um tempinho, mas quem precisar sair antes, quem chegar depois, vai ficar salva. Depois dessa live vai lá pro GSCast. Inclusive, se você está ouvindo essa live pelo GSCast, seja muito bem-vindo. Que bom que você está acompanhando aqui os meus conteúdos. Tá sendo incrível poder repostar para vocês assuntos tão interessantes. Então, se você está assistindo essa live durante o dia, tenha um bom dia. E vamos lá, para de enrolar que o povo já chegou. 45 pessoas, olha. Esse número antigamente era metade do número que eu alcançava aqui. Alguma coisa está acontecendo. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos falar para quem tá aqui. Oi, 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 boa noite, linda. Tá linda, gente. Olha, toda vez que vocês falam que eu tô linda, eu não penso assim, ai, que legal. Eu penso assim, gente, é porque eu apareço tão lascada que quando eu tô mais ou menos, esse povo acha eu linda. Eu tenho que parar de aparecer lascada aqui, mas não tem jeito. Porque não dá. Tá linda, tá gatona demais. Ai, obrigada, gatinhas. Deixa eu até escrever o tema da live aqui. Impulso. Opa! Impulso de morte e depressão. Vou pôr assim que é um resuminho, né? Vou escrever aqui, vou fixar o meu comentário para as pessoas chegarem e saberem que nós estamos falando disso na live. Então, oi, 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 acho que não tem nenhuma dúvida, não. Cheguei. Que bom que você chegou, gatinha. Aí, o pessoal do outro lado do mundo assistindo a live, dando um jeito de assistir a tempo. E o pessoal que é daqui da cidade deixa para me assistir depois. Cheguei, boa noite, tá linda, hein? Obrigada, gatinha. Daqui da cidade não, é daqui do Brasil que eu quis dizer. Gente, eu postei no grupo já no seu direct, mas é maior que eu. Preciso falar. Acabei de tomar o papai. Que felicidade. Ai, Rose, que linda. Que linda, Rose. Aí, as meninas do Reconexão aqui. Gente, vocês não enjoam de mim? Sério, enquanto o povo tá reclamando de eu fazer live de 1 hora, vocês me têm no Reconexão, com vídeo gravado, com live. Eu respondo vocês o tempo inteiro lá, com stories, com posts, e vocês ainda estão aqui? Ah, não, vocês são lindas demais. Tá linda como sempre, tá maravilhosa demais. Ai, vocês são demais. Deixa eu só ver se não tem mais nenhuma dúvida aqui pra gente começar o assunto. Vale muito a pena. Acho que 1 hora com você passa muito rápido. Pois é, muita gente fala isso. Eu acho pouco, por mim te ouvi o dia todo. Ai. Também acho pouco, 2 horas com a Gé, vou. Adoro te ouvir. Fala sério, 1 hora é pouco. Pois eu ouço uma, duas, três vezes. Venha, venha, venha. 1 hora te ouvindo passa muito rápido. Que legal, gatinha. Obrigada. Gegé, meu pai tinha impulso de morte e de matar. Pois quando bebia, sempre procurava as armas para ir pra rua. Eu, quando criança, escondia todas as facas e tesouras da casa. Então você vai entender mais um pouco sobre isso, tá? Se eu não falar alguma coisa, se você tiver alguma outra dúvida, você pode perguntar. Tá super poderosa hoje mesmo. Ai, você viu? Que chique. Oizinha, oi, nunca enjoarei, não. Vejo essas coisas sorrindo. Ai, vocês são demais, sério. Não enjoo nunca, é a primeira do meu stories. Impossível enjoar, não enjoamos, não enjoo. Estou sofrendo pelo fim do projeto. Pois é, bate aqui, amiga. Também tô sofrendo que eu não queria que esse projeto acabasse nunca mais. Não tem como enjoar, a gente busca sempre. Sim, vocês, mas não é todo mundo. Gente, como as pessoas não buscam, né? As pessoas passam, desperdiçam a vida delas, e isso é um sintoma, claro. Com amenidades, vendo coisa de fofoca, vendo coisa pra rir, né? Engraçada, assistindo uma coisa que nem tá gostando tanto. Enfim, desperdício nas redes sociais, ali rolando a página, não tem nada. E não focam o tempo, não aproveitam o tempo dela pra coisa que realmente vai trazer efeito, né? Infelizmente. Como é enjoar de alguém com quem aprendemos tanto? Ah, sua linda. Não, se pudesse, passava o tempo todo conversando com você. Gente, vocês vão ser tudo minhas vizinhas. Minha mãe é alcoólatra, não sei o que eu faço. Talvez você vai entender um pouquinho sobre isso hoje, gatinha, indiretamente, mesmo que o assunto não seja esse. Mas tem um GSCast lá postado sobre vícios, e eu falo de álcool lá. Compensa você assistir, tá bom? Lá você vai saber o que fazer. A live é exatamente sobre isso. Minha irmã sofre muito por isso, tem 13 anos, agora ela tá rebelde. Queria ajudar muito elas, mas não sei o que fazer. Pois é. Então você vai assistir lá, vai ouvir a minha live. Único Insta que vejo 100%. Cheguei. Oi, Dan! Tá sumida, Danzinha. É impossível enjoar, não canso de ouvir as lives antes de publicar o GSCast. Theo é meu funcionarinho, ó, Rezende Henrique. Ele que sobe os GSCasts pra vocês, tá? Eu tento sempre acompanhar, é ótimo. Bom, então vamos lá. Então vamos começar sobre esse assunto aí, porque vai ter bastante coisa interessante. Ah, outra coisa. Cheguem o dedo no coração aí, né? Avisem as pessoas que vocês acharem depois, enviem a live, né? Pra quem vocês acharem que esse assunto é importante. Porque quando acaba, tem muito Setembro Amarelo, tem muitas divulgações, Aí todo mundo fica assim achando que é mais do mesmo, né? Então, assim, tem muito conteúdo sobre Setembro Amarelo nas redes sociais durante esse mês. E aí acaba que as pessoas olham e falam, ah, mais um, como se fosse mais do mesmo. E esse assunto é tão diferente, é tão rico, é tão importante, que eu queria, de alguma maneira, falar para as pessoas, não, para e ouve aqui, isso aqui é diferente do que você vai ouvir por aí, né? Então, assim, me ajudem a divulgar aí, por favor. Falou tudo, perde tempo com o que não soma nas nossas vidas. Pois é. Tô sempre de olho. Bom, então tá. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero diferenciar aqui pra vocês é o que é impulso de morte e o que é impulso de suicídio. Porque pode parecer, à primeira vista, que é a mesma coisa, mas não é. Então, uma pessoa que tem um impulso de morte é uma pessoa que não aproveita a vida, que não ganha dinheiro, que não tem relações amorosas felizes, que não se permite ser feliz, que se auto-sabota, que procrastina, que dorme muito, que tem muita preguiça, que não consegue realizar as coisas do dia a dia, que não consegue servir com amor no trabalho, que não consegue evoluir, assim, que não consegue tomar a vida e fazer um bom uso dela. Essa é uma pessoa que tem impulso de morte. Mas essa pessoa pode nunca ter pensado em tirar a própria vida. Porque é um impulso, é um movimento contrário à vida e é um impulso de morte. Eu vou falar agora da diferença de movimento contrário à vida para impulso de morte. Mas é um impulso de morte que não é específico, né? A pessoa pode nunca ter pensado em tirar a própria vida, ela pode nunca ter pensado em morrer. Ela simplesmente não vive. Ela não aproveita a vida. E nada que é da vida ela tem. Nada que é a vida dela, tudo é difícil, tudo é muito sofrido, as coisas dela não andam. Sempre, sempre, sempre ela tem que sofrer muito pra lá na frente ganhar uma coisa mais ou menos. Então essa pessoa tem um impulso de morte. Aí a diferença pro impulso de suicídio é que além de tudo isso que a pessoa pode ter ou não, ela ainda chega a pensar em tirar a própria vida. Ela chega a pensar em determinados níveis, né? Pode ser que ela pensou uma vez na vida, pode ser que ela tentou duas vezes na vida, pode ser que ela pense assim, vez ou outra, fala, ah, o mundo não ia sentir minha falta, ou se imagina no enterro. Gente, eu pensava tanto isso quando eu era pequena. Quem tá chegando novo no meu perfil não sabe, né? Mas eu fui, tudo que eu ensino pra vocês aqui, eu já passei quase. E eu lembro de eu pensar no meu velório, assim, ó, eu me sentia tão não amada, eu me sentia tão, assim, não amada, né? Realmente, eu era muito carente. E eu lembro de imaginar o meu velório, assim, de ver as pessoas chorando. Nunca pensei em tirar a minha própria vida, nunca pensei em morrer. Eu sempre, de alguma maneira, tive muita força de estar na vida. Mas eu pensava nisso. Aí na mesma hora eu pensava, gente, tá depois. Mas depois que passou o velório, né? Que as pessoas choraram, depois elas vão viver a vida delas, vão esquecer de mim. E aí acabou, eu não tenho como voltar, porque se tivesse como voltar, acho que aí eu tinha pensado, sabe? Se tivesse um jeito de ser semi-morrer assim e depois voltar, eu tinha feito. Porque eu queria muito me sentir querida. E, né, no enterro, se tem uma coisa que o morto se sente, é querido. Embora ele não esteja mais aqui pra sentir nada, mas as pessoas transformam ele em um... prestam atenção nele, né? Falam sobre ele, dedicam carinho, homenagem a ele. Então muitas pessoas têm isso. Mas no impulso de suicídio, a pessoa realmente pensa em morrer. A pessoa pensa em tirar a própria vida. Sabe aquela pessoa que, sei lá, tá andando na rua assim e começa a pensar, cara, e se eu me jogasse na frente de uma carreta? Cara, aí ela vê um remédio ali e ela fala, e se eu tomasse essa caixa inteira de remédio? Então, assim, ou então se eu tirasse a minha própria vida, ela começa a pesquisar na internet, ou ela pensa em se cortar ou se enforcar. Então, ela realmente passa pela cabeça dela tirar a própria vida. Então é essa a diferença entre impulso de morte e impulso de suicídio. E aí dentro do impulso de morte, nós temos ainda essa questão da diferença de movimento contrário à vida e impulso de morte. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A nuance é que difere um pouco. Então assim, quando você está num movimento contrário à vida, muitas vezes você na sua cabeça acha que está batalhando. A pessoa fala, Jéssica, eu tento, mas não consigo. Então essa pessoa está no movimento contrário à vida, porque é uma coisa mais inconsciente. Agora, quando a pessoa tem certa tristeza, certo desânimo de viver, aí estaria mais no impulso de morte do que no movimento contrário à vida. Mas a diferença é só de nuance, é mais ou menos a mesma coisa, tá? E aí, por que eu comecei a live falando sobre isso? Porque Setembro Amarelo é um mês que fala de saúde mental, né? De prevenção do suicídio, que fala de depressão, de causas que levam os jovens, né? Os mais velhos, os velhinhos também, a se matarem. E E é muito importante porque a gente tem que entender esses impulsos, e eu já vou falar o que, que pode causar esses impulsos, para entender de onde vem, né? Qual é a raiz disso? Porque a gente fica sabendo assim, ah, fulana brigou com o namorado, se matou. Pra nós, pode parecer que sim, mas não é aquilo. A raiz é muito mais profunda. O negócio tá muito mais embaixo, sabe? E quando a gente quer, na nossa cabeça, achar que a gente vê ali, o que a gente tá vendo por fora é tudo, né? A gente olha e fala, não, eu entendi, foi exatamente aquilo ali, foi por isso, por aquilo. A gente tá sendo muito simplista, né? Achando que a vida é uma coisa muito simples. E então, assim, a gente vai falar das raízes, mas normalmente as pessoas que têm depressão, que tentam suicídio ou que se suicidam, têm um impulso de morte ou um impulso de suicídio. Enfim, estão num movimento contrário à vida. E isso vai se intensificando. É o que a gente vai falar sobre a história do Chorão. Isso vai se intensificando, porque as coisas na vida vão acontecendo pra piorar aquele sintoma, sabe? E aí as coisas vão... Aquilo vai ficando tão, assim, impossível de aguentar que a pessoa desiste, tá bom? Deixa eu só ler aqui um pouquinho de vocês, que eu gosto de responder vocês. Eu sei que, às vezes, parece que eu tô perdendo tempo, mas, cara, tem cada pergunta que ajuda vocês a entenderem, né, as coisas. Então, eu gosto de ler. Eu tô falando nananana, depois o povo do podcast vai ficar todo me ouvindo nananã. Meu pai bebia e fica louca. Ficava louco, né? Com a faca na cintura. Resolvi sair louco de moto. Um impulso de morte muito grande. Porque muitas pessoas que sofrem muitos acidentes, pessoas que se machucam muito, pessoas que gostam de coisas muito radicais, que gostam de correr de carro, de brigar na rua, essas pessoas estão buscando a morte inconscientemente. Né? Pode parecer que ele estava querendo esfaquear alguém na rua, pegando a faca e indo. Mas, na verdade, ele estava buscando morrer na rua. E aí, de alguma forma, porque de uma briga na rua, né? Você não sabe se a pessoa tá armada, se a pessoa te pega depois, se a pessoa ela vai te bater, se você vai... Enfim, né? A gente não conhece as pessoas. Então, é um risco que a pessoa está disposta a correr, porque é isso que ela busca. Que mais? Eu tinha, graças ao projeto e a você, não tenho mais. Vontade mil de viver. Ai, sua linda! Ai, gente, vocês são demais. Uma hora eu quero fazer uma live só com o pessoal desse Reconexão. Só pra vocês contarem as coisas de vocês pro pessoal. E como ajudar a pessoa, assim, assista a live lá do Como Ajudar, eu vou falar. Nessa live eu vou falar um pouquinho também. Mas tem uma live só sobre isso, sobre vícios. Aquilo vale pra tudo, pra qualquer problema. Me imaginava muitas vezes doente no hospital, quase morrendo e todos chorando por mim. Eu na vida, pois é. Eu tinha muito impulso na adolescência, vivia dizendo pros amigos como eu queria meu velório, pois é. Consegui vir assistir ao vivo, que legal, gatinha, obrigada. Eu sempre falo das músicas que quero no meu velório, pois é. Estou anotando o que consigo, ai, gladinha, lindinha. Já tinha impulso de morte, mas muito medo de eu morrer, é isso mesmo? Sim, e muitas vezes isso daqui que surge a síndrome do pânico. Porque isso também, eu até esqueci de anotar aqui pra falar, mas a síndrome do pânico também é algo que tem crescido muito. E o diagnóstico, né, porque isso sempre aconteceu, mas as pessoas agora têm um nome pra isso e conseguem entender. E claro, tá se intensificando, o número tá muito maior. Mas as crises de pânico, pelo menos as que eu atendi, pessoas com esse sintoma, eram pessoas que estavam num impulso muito grande de morte, mas inconsciente. E aí elas tinham pavor da morte. Só que pra todo mundo que tá de fora, fala, gente, mas você não tá correndo perigo. Mas ela sabe inconscientemente que tá. Então, de alguma maneira, o consciente dela acessa o inconsciente de que sim, ela está no impulso de morte, sim, a qualquer momento ela vai conseguir. E aí ela surta de medo. Isso acontece muito. Oiê, oiê, oi, lindinha, Clarissa sumida. Ai, gente, eu gosto tanto de conversar com vocês, quando vocês somem de mim eu fico triste. Meu marido já pensou em suicídio várias vezes antigamente, mas fora isso, vivia brigando, tendo arma apontada na cabeça, se metendo em lugares perigosos, mas hoje em dia melhorou uns 80% esse impulso. Que legal. Você é fera, Jéssica. Parabéns pelo seu trabalho. Saudades. Ai, gatinha, obrigada. Muito obrigada. Bom, tá. Então, quais são as possíveis raízes para o impulso de suicídio, impulso de morte, para movimento contrário à vida? Claro, gente, que nesse trabalho, cada caso é um caso. Então, se você quiser saber sobre algo seu específico, marque um atendimento ou comigo ou com outro constelador bom de sua escolha, tá? Tomem cuidado, eu recebo tantos relatos bons de pessoas que conheceram bons consteladores e fizeram, mas tantos relatos de pessoas que acabaram se decepcionando. Então, assim, tomem cuidado, escolham um bom profissional, conheçam o trabalho dele primeiro, né? Vejam se ele vive o que ele diz. Enfim, aí depois vocês marquem. mas tenham responsabilidade com isso. Mas busquem para saber a raiz do seu sintoma. Eu vou falar aqui de uma maneira geral e também não consigo falar todas, porque são muitas, até porque pode ser que a gente descubra uma nova em um outro atendimento. Esse trabalho é fenomenológico. Então eu atendo muito online, né? Os efeitos são os mesmos e eu adoro. E aí essas pessoas têm, eu tenho descoberto algumas outras coisas. Então esse trabalho é fenomenológico, acontece ali na hora, daquele jeito. Não tem como você mudar. Não tem como você achar que sabe porque você estudou. O trabalho é ali, acontece na hora. Então pode surgir uma surpresa ou outra. E aí, eu vou falar as principais e as que eu acho que tem a ver com o tema. Então, o Bert fala que nós temos duas dinâmicas quando estamos ali emaranhados em questões de morte. Uma se chama Eu Sigo Você, e eu já vou explicar. E a outra se chama Eu No Seu Lugar, e eu também já vou explicar. E aí, a terceira raiz que eu quero falar aqui pra vocês é a depressão. Porque a depressão é meio que a pessoa se fecha pra vida. Ela não consegue ver a beleza da vida, e a vida é incrível, vamos falar a verdade. E ela, além de tudo, ainda tem aqueles sintomas, ainda tem um impulso, então a depressão vem como se fosse o seguinte: ela tá ali naquela luta pra ver o sol, pra ver a luz, e não consegue ver luz nenhuma, e aí de repente fica uma nuvem negra em cima dela, e aí que ela não consegue ver mesmo. Então muitas vezes a depressão agiliza o processo. Né? Muitas vezes a depressão intensifica esse impulso de morte e faz com que a pessoa acabe fazendo aquilo de uma maneira meio que como uma coragem maior. Né? A dor é maior, o sofrimento é maior, o vazio é maior da depressão. Porque a depressão não é tristeza, é vazio. E aí a pessoa acaba, né, tomando essa atitude. Então a depressão intensifica também de alguma maneira. E aí eu vou falar sobre essas três dinâmicas para vocês. Sonhos de suicídio. Por mais que não penso nisso, por que acontece esse sonho? Porque você pode estar num impulso de morte. Alguém na sua família se matou? Ou alguém que você conhece? Já tive síndrome do pânico, é muito ruim, pois é. É desesperador não saber como ajudar a família. Já tentei internar minha mãe, mas não consegui. Não vai conseguir mesmo, não é assim. Moro em outra cidade. Quando fico sabendo o que está acontecendo, fico louca, porque sei que ela precisa de ajuda, sim. Mas se ela não aceitar essa ajuda, não há nada que você possa fazer. Só de mim que você não vai sentir saudade. Eu não dou tempo, ai, sua linda. Sinto assim. Me lembrei que quando estava casada com meu ex, eu cheguei a pegar uma faca para cortar meu punho. Mas será que era impulso? Meu Deus, estou muito leve, pois o projeto está maravilhoso. Ai, Regina, olha, cada comentário de vocês aquece, bombardeia o meu coração de calor. É isso aí, pode ser sim que era um impulso, mas agora você tomou os seus pais, né, Regina? Ai, sua linda. Isso mexe com o meu psicológico e acaba atrapalhando minha vida, porque não paro de pensar o que pode estar acontecendo. Você não faz ideia do quanto isso atrapalha a sua vida, não é só porque você se preocupa. Isso atrapalha tudo na sua vida. Vai assistir lá o Jesse Cash a hora que você conseguir. Estava de férias, viajando. Ah, então tá ótimo. Tá ótimo. Acho que eu queria chamar a atenção do meu ex para ele mudar as atitudes. Ai, ai, que louca, né? Isso acontece muito. Suicídios e assassinatos na família podem trazer esse impulso? Sim. Se acontece um suicídio, isso vira meio que um tabu. Então as pessoas não falam naquilo e as pessoas acabam excluindo aquela pessoa e de alguma maneira julgando, né? Porque aquela pessoa não é digna, existem crenças religiosas, existem crenças de vida mesmo, ou de sofrimento, né? Normalmente, se um filho suicida, a gente vê a mãe, o sofrimento da mãe, a gente acaba julgando aquele filho. Então tudo isso exclui o suicida. E aí isso fica ali no sistema familiar e alguma pessoa acaba pegando. Claro que já tenha um outro sintoma, ela acaba vindo para representar, para fazer aquele sistema olhar para isso, que eles não estão olhando. Assassinato também, porque a gente acaba excluindo quem matou, né? Ou tendo muita dó da vítima, não concordando com o destino, e aí a gente se mistura. Jé, eu gosto muito de aventurar, saltar de paraquedas, bungee jump, é um impulso de suicídio? Então, pode ser ou pode não. Se isso te faz bem, se você se sente bem depois, e se não é algo que você é viciado, é algo que você faz de vez em quando, se der pra fazer, ótimo, se não der, não dá. Se não der, tudo bem. Então, assim, fica tranquila com isso. Mas, comece a se analisar e a se entender. Não quer dizer que não pode, gente. Né? Não quer dizer que você nunca vai poder pular de bungee jump, senão é um impulso de suicídio. Não! Se você estiver bem, se você for muito feliz, se você tiver tomado seus pais no seu lugar, na sua postura, você pode gostar dessas coisas. O que eu estou dizendo é que, normalmente, quem gosta dessas coisas tem certo impulso de morte, tá? Obrigada pelo carinho. Cheguei! Obrigada por responder. Oi, gatinha, que bom que você chegou. É verdade que esquizofrenia pode ser alguma morte trágica na família? Não lembro onde ouvi isso. Não lembro se era uma fonte confiável. Ah, esquizofrenia normalmente tem a ver com assassinatos na família, sim. Autismo também. Sinto que não tenho direito nem força para ser feliz. É muito estranho. Você vai precisar olhar para esse irmão aí, esse possível irmãozinho. Aborto de alguém próximo, irmã, também pode trazer? Se a gente fica com dó da irmã, se a gente julga a irmã, se a gente, entende? Então, assim, a gente acaba se misturando ali. Não impulso de suicídio, acredito eu, mas interfere sim na nossa vida. Bom, então vamos lá. Eu sigo você e eu no seu lugar. O que, que isso quer dizer, Jéssica? Quer dizer que uma criança, um adolescente ou um adulto pode estar em uma dessas duas dinâmicas. Então, se a mamãe faleceu, a criança, quando cresce, ela acaba crescendo com um impulso desde quando nasce, né? Tem criança que já nasce doente, depois que a mãe vem a falecer, a criança não gosta de comer, depois a criança não se dá bem na escola, depois a criança não tem foco pra estudar, depois a criança apanha na escola, sofre bullying na escola, depois, enfim. Isso tudo pode ser impulso de morte e pode ser pra seguir a mamãe. Então, a dinâmica eu sigo você significa que alguém na família foi embora e que essa pessoa, de alguma maneira, quer segui-la na morte. Isso pode ser, claro, conscientemente ou inconscientemente. Então, eu já atendi casos de pessoas que estavam seguindo o avô que nem pensavam no avô, conscientemente. E quando eu coloco o avô diante dessa pessoa, ela morre de chorar. Ela fala que é uma dor muito grande, que é isso que ela sente, que ela queria sumir, que ela queria morrer por causa do avô. Então, pode ser por algo do pai que ela tá pegando, né? Mas pode ser por algo dela, que às vezes lá na infância. Ou pode ser por a família inteira ter criticado muito o avô. Enfim, as raízes podem ser infinitas. Mas você pode estar seguindo alguém na morte. Seja alguém que você conheceu ou não. E seja conscientemente ou não. Tá? Então, eu sigo você quer dizer, eu vou com você. Eu vou pra morte com você. Isso pode acontecer também quando perdemos irmãos. Então, muitas vezes, a gente nem sabe desses irmãos e a gente acaba... Eu, por exemplo, sempre fui desse jeito. Eu briguenta, eu corria de carro. Hoje, eu nem dirigia, eu gosto, mas eu fazia questão. Eu falava, quando eu arrumasse um namorado, ele ia andar só no banco do passageiro. Eu comprei o meu carro quando eu era jovem, né? O meu Astra, que tenho saudades até hoje. E, então, assim, eu sempre tive isso, de brigar, de caçar confusão. Gente, eu contei uma vez aqui numa live, né, que eu fui brigar por causa das pessoas, defender os outros. Nossa, olha. Então, eu tinha isso. E eu perdi dois irmãos, né? Perdi o primeiro filho da minha mãe, que minha mãe não sabia de nenhum dos dois, nem a gente. O primeiro foi uma que ela nem ficou sabendo que tava grávida, e é uma gêmea. Então, comigo era pra ter vindo uma irmã gêmea. E isso é muito forte, isso é muito dolorido. Eu já vi em alguns lugares que as pessoas falam que a perda de um gêmeo é uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar. Porque é alguém que existiu com você desde o início, sabe? E o trauma de perder um gêmeo é uma coisa que te leva, né, pra você ter pra vida. Até hoje, tem hora que eu falo assim, gente, mas eu queria que o Igor ficasse aqui comigo. Por que que o Igor não faz? Por que que ele não fica? Eu fico pensando, cara, eu tô com expectativa de que o Igor preencha o lugar da Érica, que é o nome que eu dei pra minha irmã gêmea. Ele não pode fazer isso. Esse lugar não é o dele, esse papel não é o dele. Ela, se ela estivesse aqui, ela estaria aqui comigo. Eu a tomo no meu coração, às vezes até converso, peço alguma ajuda, mas a gente acaba tendo o impulso de seguir esses irmãos da morte, sejam irmãos que a gente sabe ou não. Jéssica, como que eu vou descobrir se eu tive um irmão? Bom, com uma constelação. Jéssica, então eu posso constelar por curiosidade pra saber se eu tive um irmão? Não, não é assim que esse trabalho. O trabalho conduz a gente, não a gente o trabalho. Então você não pode ir constelar, ah, é porque eu quero saber aí como é que eu olho pro meu pai. Não, você vai ver isso na vida. Você vai olhar um sintoma e o sintoma vai te mostrar se aquilo tem raiz na forma que você olha pro seu pai, na forma que você olha pra mamãe e tal. E aí, essa perda de irmãos também faz a gente querer seguir esse irmão na morte. Por quê? Porque normalmente são pessoas que não são incluídas, né? Na nossa sociedade, a gente não inclui abortos. Então, se uma mãe perdeu um bebê e depois ela tem um outro bebê, ela fala que é o primeiro bebê, sendo que não é, ela teve um outro bebê, aquele é o segundo. Então, é um irmão que não foi incluído. Eu sinto muita falta dele. A mamãe normalmente sente muita falta dele, muito a perda, né? O papai também tem um buraco ali no meu sistema. Tem uma pessoa que eu não consegui conviver. E, além de tudo, ainda tem a culpa. Porque se eu venho depois de um aborto, ou se um aborto aconteceu, né? E eu nasci, eu me sinto culpada por estar viva. Porque, inconscientemente, claro, né, gente? Como assim eu estou viva se o meu irmão não viveu, se o meu irmão não nasceu? Então eu não mereço viver. Então, além de tudo isso, da falta do irmão, de não incluí-lo, de querer repetir o destino dele para que as pessoas olhem para isso, ainda tem a questão da culpa, de viver enquanto outros não viveram. Então, causa muito impulso de morte também nessa dinâmica de eu sigo você quando é irmão, tá? Irmão perdidos. E pode ser irmão do papai também, irmão da mamãe também. Eu atendo muitas pessoas que estão emaranhadas em tios, em tias, que ou faleceram ou não nasceram. E a mãe sente tanta falta daquele irmão. E a criança acaba seguindo, né, esse tio. Claro que nesse caso ela tá na segunda dinâmica, que é que eu vou falar pra vocês agora. É eu no seu lugar. E aí eu já vou explicar um pouco melhor essa segunda. Ficou claro essa primeira? Vocês estão me compreendendo? Me avisem, por favor. Deixa eu ver aqui, obrigada. Engraçado, tinha impulso de morte, mas morro de medo de altura. Não tenho a mínima vontade de pular de bungee jump. Pois é, cada caso é um caso, né? Meu esposo vive dizendo que não é feliz. Nada na vida o faz feliz. Pois é, ele está procurando as moedas dele no lugar errado. Ele está buscando a felicidade no lugar errado. O seu marido é uma das bilhões de pessoas que giram em torno, assim, do próprio rabo e fica correndo, 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 correndo atrás da felicidade. Só que a felicidade não alcança essas pessoas. Por quê? Porque ela tá correndo atrás deles, mas eles estão correndo atrás da felicidade. E é o tipo de pessoa que busca a felicidade em outra coisa. Acha que vai ser o dinheiro, o trabalho, os filhos, o amor. E nada disso tem o que ele precisa, só os pais. Ele nunca consegue finalizar algo que faz. Está há muito tempo tentando fazer mestrado, mas nunca consegue. O avô dele foi assassinado. Pois é, pode ter a ver com isso e tem a ver com essa questão do papai também. Esse avô é paterno, né? Então, assim, ou materno, não sei. Mas, enfim, tem a ver com o papai também, uma dificuldade de tomar o papai. Ele sempre fala que morrer é a melhor opção. Teria a ver com o avô? Pode ser que sim, tá? É uma possibilidade. Conheço um caso que o pai cometeu suicídio e o filho foi diagnosticado com esquizofrenia. Pois é, mas eu acho que não, a esquizofrenia tem a ver mais com assassinato do que com suicídio, tá? Talvez o próprio pai tenha cometido suicídio por causa de algo que aconteceu lá atrás e isso também fica no filho, pode ser a mesma raiz, mas não é uma coisa que leva a outra, tá? Vivo correndo de moto, não consigo que ninguém fique na minha frente. Aí paro e penso, o Alex, irmãozinho, e vejo a causa disso. Pois é, né, Alininha? Pois é, pois é, pois é. Bom, estão entendendo, claríssimo, ótimo. Descobri um irmão gêmeo na constelação com você. Pois é, e foi tão lindo, né? Depois você escreve aqui um depoimento pra mostrar pras pessoas, porque você disse que a sua mãe quase te perdeu, né, e na verdade, teve um sangramento, não lembro direito. Mas assim, que era o irmãozinho, né, que foi embora. Foi tão emocionante o seu atendimento. É muita informação, eu gostaria de ter a oportunidade de entender melhor. Mas pra isso, tinha que assistir mais você, eu sei disso. Pois é, gatinha. Faz um esforcinho aí, vale a pena, tá bom? Eu sempre trago o meu melhor aqui pra vocês. E porque eu realmente gosto de ajudar vocês, porque eu passei por tudo isso, né? E a minha vida hoje é tão mais leve, tão mais feliz. Gente, o pessoal lá no Reconexão tá todo falando isso, assim, do quanto a vida é bonita, do quanto eu tô achando uma árvore linda, que aí eu vendo amor em tudo. Então é isso que eu desejo pra vocês. E pra isso, meu trabalho todo aqui. Bom, aí vem a segunda dinâmica, eu no seu lugar. Então, por que eu falo muito que os filhos têm que ficar de fora das questões dos pais? Porque muitas vezes a mamãe que perdeu alguém, o papai que perdeu alguém, e aí esse papai tem um impulso de morte. Essa mamãe tem um impulso de morte. E aí a criança, ou adolescente, ou adulto, né, o filho, tem esse impulso heróico, essa atitude heróica, cheia de amor cego, de salvar a mamãe, de salvar o papai. Então a criança diz internamente, mamãe, eu no seu lugar. Vou falar um exemplo aqui, que esses dias eu falei, gente, acho que eu nunca falei isso, né? Tanto tempo que eu gravo aqui, falo de tanto conteúdo, mas é tanta coisa, né? Acho que eu nunca dei esse exemplo, vou usar esse exemplo pra mostrar pra vocês. Anorexia, por exemplo, normalmente tem a ver com um impulso de ir no lugar do papai. Então, por alguma razão, o papai quer sumir. Ou a família inteira queria que aquele homem sumisse, né? Ou a família dele, ou a mãe, os filhos, enfim, eles querem que aquele homem suma. Ou aquele homem tem um impulso muito grande de sumir. E aí, uma das filhas dizem pra esse papai, antes eu desaparecer do que você, papai. Essa é uma dinâmica muito comum da anorexia. E aí, né, tanto é que a criança não come, o que não comer já é um impulso de morte também. E não comer, né, gente, eu faço jejum de 48 horas, eu tô dizendo não comer no sentido de realmente não ver ânimo na vida, não querer, não ter dificuldade mesmo de comer e não se nutrir, né, eu tô bem nutrida, as bochechas aqui do chocolate do final de semana, então tá tudo bem. Eu faço jejuns porque eu me sinto bem pra isso e eu me sinto muito bem quando eu faço. Eu estou falando de dificuldade de comer no geral. Então, a criança quer desaparecer, por isso tão magra, né? Por isso ela se olha no espelho e ela fala, eu tô gorda, eu tô muito grande, eu quero sumir. E normalmente tem a ver com isso. Então, esse eu sigo você é, tem uma pessoa que a criança, o adolescente, o filho ama muito, muito. E essa pessoa está num impulso de morte. E essa pessoa tem depressão. E essa pessoa tem impulso de suicídio. E ela não cuida disso. E o filho se emaranha, o sobrinho se emaranha, o neto se emaranha. E aí ele diz: eu no seu lugar, mamãe. Eu no seu lugar, papai. Eu no seu lugar, tia. É, existem casos de pessoas que têm dificuldade para engravidar porque teve uma tia que não pôde ter filhos. E essa pessoa está: eu com você, tia. Eu sigo você, não tendo filhos como você não teve. E aí o eu no seu lugar é uma tentativa de salvar a pessoa. Gente, isso não acontece. Não resolve. Uma vez tem uma história do Bert que eu adoro muito, que fala assim, ele conta mais ou menos um caso lá, ele atende uma mulher, e essa mulher fala que queria muito morrer, que ela já tentou suicídio e tudo. E aí o Bert fala assim: o que aconteceu com alguém na sua família? Eu não lembro direito assim as nuances. Eu sei que o Bert pergunta pra ela e ela fala assim: a minha tia morreu eletrocutada numa banheira. E aí ele pega e fala assim, aí ela começa a chorar muito quando ela fala isso, né? E o Bert percebe que tem a ver bem com ali mesmo. E aí ele fala assim: sabe o que a sua tia te diria se ela tivesse aqui hoje? E aí ela fala pro Bert assim: não sei. O Bert fala assim: uma tragédia basta. Uma tragédia basta. Então, muitas vezes, a criança acredita que pode salvar os pais, o adolescente também. Mas só o que ele consegue é uma tragédia a mais. É, nós não temos esse poder de salvar os nossos pais. Isso vai pra Natânia aí, né? É, não sei nem se é esse o nome dela mesmo. Ela tá falando aí de salvar a mamãe, né? Enfim, só o que a gente consegue é desperdiçar a nossa vida também. É ter um impulso de morte também. É jogar fora todo o sofrimento da mãe pra nos colocar no mundo, pra nos criar, né? Então, lembrem sempre dessa frase assim: uma tragédia basta. E esse eu sigo você pode ser por alguém que você conheceu ou não. Então, pode ser alguém da família ou não também, né? Uma vez eu fiz uma live, faz muito tempo, mas essa live ainda não era da época que o meu Instagram permitia salvar, então não tem como eu colocar no Jéssica Flix. Eu fiz uma live sobre vínculos. Quem tem vínculo no sistema familiar, né? É, vínculos de sangue, vínculos de destino. Eu vou preparar um conteúdo de novo. Deixa eu até escrever. Meu lápis tá lá longe. Mas uma hora eu vou preparar um outro conteúdo sobre isso, sobre vínculos de destino, porque eu acho que é interessante falar. Enfim, eu sei que eu atendo pessoas que o avô teve um amante e essa amante ficou sozinha e foi muito recriminada pela família inteira. E essa pessoa não consegue encontrar homens disponíveis para ela. Toda vez que ela encontra um homem, ele já é casado. Toda vez que ela encontra um homem, ele não tá disponível, ele não a quer, ele troca ela pela próxima, e com a próxima ele casa. Porque ela está seguindo essa mulher que foi muito excluída, que foi muito ridicularizada, que amou muito o vovô e não pôde ficar com quem ela amava. E aí ela diz: eu sigo você, sabe? Então, assim, essas duas dinâmicas são inconscientes, mas existem coisas conscientes que vão nos colocando ali naquele emaranhamento. Ter dó, por exemplo, julgar, né? Não concordar, não deixar com o outro o que é do outro, não olhar com amor, se sentir superior, tudo isso faz assim. Se tem um laço ali, um negócio que nos prende naquela pessoa, fazer isso, tudo que eu falei, bum! Aí que você cola mesmo assim, parece que é Durepox, sabe? Então isso se intensifica quando a gente faz essas outras coisas aqui. Bom, deixa eu ler aqui, deixa eu ler vocês. É, meu tio é esquizofrênico, não sei de assassinato na família, mas minha mãe disse que houve uma morte trágica de um tio dela que viveu no manicômio. Pode ter a ver com isso ou pode não, deixa o tio com o que é dele. Meu tio, irmão do meu pai, faleceu na adolescência. Quando meu irmão nasceu, meu pai colocou o mesmo nome do meu tio. Ô, gente, as pessoas falam: Jéssica, mas não pode colocar o nome da pessoa que faleceu como uma homenagem. Existem tantas maneiras de homenagear as pessoas, gente. Será mesmo que você quer pôr um filho? Será mesmo que você quer que aquele filho cresce com a lembrança e a responsabilidade de representar aquela pessoa que se foi, com esse fardo, com esse peso de representar não só para você, mas para todo o sistema, para ele mesmo, né? Gente, eu contei o caso para vocês da freira, né? Da freira não, da irmã que eu atendi, e ela tinha o mesmo nome da irmãzinha que o povo perdeu, e tanto que ela tava emaranhada naquela tia, daquela irmã. Sério, gente, sério. É, e busquem outras maneiras de homenagear. Na verdade, a gente quer escapar, né? Em vez de dizer o que a gente sente, ou em vez de falar sobre aquela pessoa, de honrá-la na vida, a gente quer buscar um escape, a gente quer pôr um nome ali, porque já tá homenageado, pronto, não precisa fazer mais nada, né? Pois é, está bem claro, Jé, que bom. Valeu muito a pena assistir os stories e tudo que a Jéssica faz. Ai, Cris, sua linda. Estudei em um colégio de freiras e sempre contavam a história da Santa Lara Vicunha, que virou santa após morrer no lugar da mãe. Ela fez um acordo com Deus para ir embora e a mãe pode ser feliz. Pois é. Lembro sempre que escuto no eu no seu lugar. Pois é. Mas, Jéssica, eu sou cuidadora da minha mãe. Estou tentando enxergar ela como maior que eu, mas é complicado, pois eu digo o que ela deve fazer. Pois é, gatinha. Você precisava estar no reconexão. Você precisa ficar na postura, porque é mais difícil quando você tem que cuidar da mãe, né? Mas isso é muito mais forte, porque senão você não vai dar bom. Você precisa aprender isso. Na minha família paterna, nenhum dos netos homens querem casar ou ter filhos. Todos renegam o compromisso de família e filhos. Pois é, então, tem algo aí. Tava com saudade de te ver ao vivo. E eu de ver vocês, gente. Eu ando fazendo mais destaque, porque destaque eu posso salvar. Mas a live eu tenho que virar a JessCast. Eu tenho que conversar com vocês. Adoro conversar com vocês. Lembrei, meu esposo tem o nome do avô assassinado. Tá vendo? Tá vendo como é que é o negócio, gente? Você tá vendo como é que é a força do negócio? Ai, gente do céu. Fala pro seu esposo fazer uma constelação. Quer dizer, não fala não, que ele vai ficar bravo e não vai querer fazer. E tá tudo bem. Meu irmão tem o nome de um tio da minha mãe que morreu atropelado. E era pra eu ter o nome, pois é. Jéssica, quanta sabedoria. Você é um presente de Deus pra nós. Vocês que são um presente na minha vida. Muito obrigada por se abrirem pro meu trabalho. Tá? Contem sempre comigo. Minha mãe, por muito tempo, não falava o nome do meu irmão. Chamava de neném. Pois é, pois é, pois é. Tá vendo? Por que será, né? Bom, falei das duas dinâmicas, agora eu vou falar de depressão. É, eu anotei algumas coisas aqui sobre depressão, porque são algumas coisas que podem nos levar à depressão. Como eu falei já no começo da live, a depressão não é tristeza, é vazio. A gente acha que é tristeza porque é uma sensação, assim, de pré-morte, né? De que nada tá bom, de que nada nos satisfaz, de que nada nos deixa feliz. E aí pode parecer que é tristeza, mas não é, é um vazio. E esse vazio normalmente é um vazio de um dos pais, ou de ambos os pais, no coração. Uma pessoa que não tomou a mamãe, não tomou o papai, né? Uma pessoa que pode estar num impulso de pegar. É, às vezes a mamãe é triste, a mamãe passou por muita dificuldade. Aí a filha vem e tem depressão. Só que a filha não passou essa dificuldade. Mas ela tá pegando o sintoma da mamãe. Só que a mamãe, Jéssica, não tem depressão. Por quê? Porque a mãe é grande. A mãe dá conta de cuidar da caixa dela, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui pras meninas que estão assistindo, que são... Que mosquito? Que estão assistindo o... Que estão no Reconexão. Falem pra mim aqui. A mamãe de vocês pegou o que é dela, não fala no que não, não dá muito detalhe pra não dar spoiler, o pessoal vai fazer depois o projeto. Mas quando vocês entregaram pra mãe de vocês o que era dela, foi difícil? O que vocês mal estavam dando conta de carregar, né? O que tava matando vocês por dentro. Como que a mamãe pegou tudo isso que é dela? Me contem, contem aqui nos comentários pra mostrar pro pessoal. Então, aí por isso que a mãe dá conta de lidar com aquele sintoma e a filha não. Então, aí a filha vai, tem depressão, é a mesma coisa a ansiedade. A mãe é ansiosa, mas é uma ansiedade que ela consegue lidar. Aí vem a filha e tem uma ansiedade fora de controle, tem ataques de ansiedade. Porque ela tá pegando o sintoma da mãe, só que a mãe dá conta de lidar com o sintoma, porque a mãe é grande e o sintoma é dela. Mas a filha não, e aquilo fica cada vez mais forte. Então, a cada geração, o sintoma é muito mais forte. Pegou de boas. Pegou de boas, tá vendo? Cheguei. Eu tenho o nome da amante do meu pai. Ô, oh, mas isso acontece tanto, você não sabe. Você não sabe o tanto. É, um irmão da minha avó se matou. Minha avó sofreu a vida toda a perda desse irmão. Pois é, pois é. Na minha família, meus filhos têm pavor de ter filhos. Pois é, pois é. Significado de pois é da Jéssica. 1 milhão de itens. Pois é, pois é. Pegou de boas. Pegou e colocou no bolso. Olha aí, a da mãe da Larissa pegou e colocou no bolso. Ela pegou com um sorriso. Mamãe pegou fácil, com leveza. Mamãe pegou de boa, kkkkk. Mamãe pega com uma mão só. Pegou, parecia leve. Pegou facinho. E eu suada tentando carregar. E pegou com um sorriso no rosto. Eu não dei conta de pegar o que era dela. Coloquei no chão e ela pegou facilmente sorrindo. Eu tentei empurrar pra ela. Nem isso deu conta. Pegou fácil, fácil. Aí a Eliane é no primeiro Reconexão. Ai, tô com saudade do povo do primeiro Reconexão. Acho que cada vez de Reconexão eu tinha que pôr todo mundo junto de novo. Que eu fico com saudade de vocês. Pegou com o peso de uma pena. A mamãe pegou com amor. Pra ela era levinho. Ai, que lindas, lindas. Depois que eu fiz constelação, eu fiz um movimento de entregar pra ela os problemas. Ela agradeceu. Nossa, colocou no bolso. Pequeno demais pra ela. Mami pegou as coisas dela com uma super naturalidade. Pois é, vocês já estão vendo por aí, né? Enfim, então a gente não dá conta de lidar com sintomas porque não são nossos, porque são dos nossos pais. Então muitas vezes a gente não toma papai, não toma mamãe, e isso gera depressão, porque há um vazio dentro do nosso peito. Há um vazio em nós que não é preenchido por nada, não é preenchido por dinheiro, não é preenchido por trabalho, por amizade, por nada. Nada nos preenche, nada nos alimenta, porque o que nos falta são os nossos pais. Depressão também pode ser por essa dinâmica, né, de eu sigo você ou eu por você. Então pensa, uma pessoa que tem como dinâmica seguir a mãe na morte, ou que tem como dinâmica seguir, ir no lugar do pai. Bom, é uma pessoa triste, uma pessoa vazia, uma pessoa que já sabe o seu fim, uma pessoa que busca a morte. Então isso também causa depressão. E a última coisa que eu separei pra falar sobre depressão é uma pessoa cuja a vida não flui através dela. Então é uma pessoa que tem dificuldade com quem veio antes, com receber o que veio do sistema, com tomar a vida do sistema familiar, com vô, com vó, com todo mundo, com a história do sistema. Então assim, a vida não flui através dela. Ela barrou, ela colocou uma barreira assim de pedras, sabe? E aquilo também gera vazio, gera tristeza, gera dor, gera sofrimento e pode ocasionar uma depressão. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque às vezes pessoas muito exigentes também acabam caindo em tristezas, tá? Mas são pessoas exigentes com os pais. Por quê? Porque nada pra essa pessoa tá bom. E essa pessoa não tá acostumada a ser frustrada, ela não consegue ver o lado bom da vida, ela não consegue olhar pra realidade e admirá-la com amor, ela não consegue receber, ela não tá aberta a receber. Aí ninguém faz nada por ela, esse era o meu caso. Eu falava, mas ninguém me ama, mas a pessoa chegava perto de mim, eu já tava com as pedras na mão. Né? Eu na escola, gente, vocês não têm noção, eu na escola, no terceiro ano, eu brigava com uma pessoa pela outra. Na outra semana eu tava brigando com a outra pela pessoa, porque eu brigava sempre com quem tava errado, na minha cabeça, né? E tinha um mocinho lá, eu até falei disso no Passos, as meninas adoraram, mandei até foto dele. Tinha um mocinho que sofria muito bullying na escola, sempre sofreu. E eu defendi aquele menino a vida inteirinha. Pois no dia da minha, antes da minha formatura, ele mancomunou com o povo que fazia bullying com ele, que desfazia dele, contra mim, fez algumas postagens lá que eu lembro que eu chorei tanto por aquilo. Eu falava, gente, fulano, mas a pessoa que eu mais defendi nesse mundo foi você. Mas belo tapa na minha cara, cadê o equilíbrio, Jéssica? Você não era mãe dele, né? E olha que eu julgava a mãe dele também. Ela ia nas reuniões da escola, a gente ficava rindo dela. Olha, gente. Então, enfim, eu tive o que eu mereci. Mas pra mostrar pra vocês que às vezes a pessoa fala que ninguém faz nada por ela, mas ela que não recebe. Hoje alguém postou lá no Reconexão, gente, assistam a live da Jéssica no Jesscast. Por favor, com licença e obrigada, assistam, tá? Isso é uma aula pra vida. Sobre agradecer, sobre receber, dificuldade de receber. No Passos para Relacionamentos Felizes nós falamos muito disso. Da dificuldade mesmo de receber, a gente reclama que a pessoa não faz. Então assim, ó, ai, ninguém me abraça. Nossa, ninguém me abraça. Ué, mas de braço cruzado ninguém vai te abraçar mesmo não, né, Zé? Então para isso aí, se abra pra vida, deixe o amor fluir, deixe as pessoas te oferecerem as coisas, receba com amor. Isso também normalmente tem a ver, então só quis fazer esse parêntese também, tá? Com certeza a mamãe ficará bem mais feliz vendo que a filha seguindo pra vida e não carregando a carga dela, com certeza. Eu comecei a ter crise de ansiedade após ter minha terceira filha. Difícil lidar com essa situação quando a crise vem. Pois é, difícil lidar com uma situação que a gente não quer enfrentar, né? Porque a gente precisa entender a raiz disso. E aí, mas a gente não vai olhar a raiz, porque é mais fácil reclamar do sintoma. Pegou fácil e feliz. Cadê nossa live? Pois é, então eu fiz uma lá, né? Eu tenho que fazer outra live lá no Reconexão de novo. No Reconexão 2. Do global, né? Eu sou uma, pois é. Antes lembrava do papai tão longe e pequeno, agora sempre vejo ele atrás de mim, tão gigante. Tá me passando uma força que eu não fazia ideia que tinha. Exatamente, é a força do papai, né? Gê, eu também era marrenta na escola. Pois é, eu era tão briguenta, gente. E eu falava assim, eu nunca cacei uma briga. É sobre isso que eu quero falar do Chorão, né? As brigas procuravam ele, né? Engraçado, quando a pessoa é pra ser briguenta, as brigas procuram a pessoa. E eu falava e ninguém acreditava. Porque eu vivia brigando e eu nunca brigava por causa de mim. E eu nunca brigava... Porque eu começava a briga. Mas sempre eu tava no meio de uma briga. Sempre. Não sei receber nada também. Sempre cobro mais das pessoas. Pois é. Ai, eu não me canso de você. Olha eu aqui. Um beijo com amor, Jeruzinha linda. Gê, acho que sou sua gêmea também. Nossa, quantas histórias parecidas. Eu atendo muitas pessoas. Muitas Jessiquinhas por aí. Mas, Gê, como conseguir o equilíbrio entre o ajudar o próximo e não se colocar na posição de mãe? Fazendo só o que nos cabe. Fazendo só o que nós podemos. Eu vou fazer um curso sobre as ordens da ajuda. Acho que ano que vem, esse ano não vai dar tempo. Mas fazendo só o que nos cabe, o que nós podemos, quando é possível fazer, quando a pessoa realmente precisa, quando ela pede, quando não nos custa, tá? Eu sempre no meio de tudo quanto é rolo. Pois é. Bom, oi, Narinha, linda. Tá. Aí, o que que eu quero falar com vocês? Por que, Jéssica, que a depressão é algo tão assim, a pessoa. Por que que pra gente é difícil pensar na pessoa abrir mão da vida, né? Gente, como alguém abrir mão da vida e depois vai passar o resto da vida morto por aí, né? Não vai aproveitar mais nada da vida, não vai viver, gente, mas a vida é tão boa, tá? É difícil, mas tem tanta coisa boa na vida. Sim, essa pessoa não consegue ver. Ela não consegue se conectar com as coisas boas da vida. E ela não consegue enxergar tudo isso. E por que que eu estou falando isso aqui pra vocês? Porque lá no Reconexão com os Pais, nessa última semana, na penúltima semana e nessa de agora, que é a última. Ai, a última. O pessoal tá todo mundo falando isso. Jéssica, eu tô tão leve, assim, eu busquei tantas coisas na minha vida, tantos cursos diferentes para ficar leve, para ser feliz. E agora eu tô leve, eu olho para uma árvore, eu acho a árvore linda, eu olho para os meus pais com amor, mesmo na hora que eles estão brigando, eu olho para a vida, assim, parece que tudo. Ai, parece que tudo é tão lindo. Eu tô parecendo meio doida. E muitos comentários desse jeito. Por quê? Porque a vida é linda, a realidade é perfeita, é maravilhosa. É esse o papo que eu queria ter com vocês ontem, que eu falei que eu não tive porque eu fui pra academia. Mas eu ainda quero ter esse papo. Aqui, ainda essa semana, sobre a realidade é linda, a vida é maravilhosa. Se nós tivéssemos capacidade, poder de escrever o nosso roteiro, a gente nunca ia escrever algo tão bom, tão fantástico. Gente, teve uma moça do Reconexão que tava na academia, no módulo do papai, pois chegou uma pessoa na academia, olhou pra ela e falou assim, falou pro personal dela, né? Então, essa aí, quando o pai dela ia com ela na padaria, ela era bem pequenininha assim, contou histórias do pai dela. Então, assim, o roteiro da vida é incrível. A vida é maravilhosa. Se você não consegue vê-la assim, é porque você tem muitas questões. E o pessoal do Reconexão ainda tem outras questões, né? Eles só estão lá tomando os pais. Mas pode ser que tenham perdido irmãos, estejam emaranhados em outras coisas. Aos poucos eles vão enfrentando tudo isso, né? Até porque tomar os pais dá muito mais força e mais clareza, e me assistir aqui também. Mas assim, a gente, se você não vê, é porque você tem muita dificuldade. Porque você tem muitos problemas, muitos emaranhados. Então isso tá em você. Por isso que eu sempre falo, busca se curar, busca se resolver, né? A vida é tão linda. E assim, a gente perde tanto tempo. E quando a gente descobre, a gente fala, ai, por que que eu não descobri isso antes? Por que que eu não enfrentei isso antes? Vale tanto a pena. Então aí eu quis trazer essa questão para vocês sobre a realidade, para falar sobre isso, que a vida é maravilhosa, é incrível. Só que as pessoas que têm esses sintomas não conseguem ver. E na verdade, elas se cegam de propósito para não ver, né? Para que o sintoma tenha força, para que elas consigam fazer o que elas sentem que precisam. E aí, bom, só. Agora eu vou entrar na questão do chorão. São 9 horas. Ô, gente. Depois o Instagram não salva minha live. Maravilhosa, está mudando a minha vida, gatinha. Fica sempre à vontade aqui, tá bom? Muito obrigada por me contar isso. E respeitando, caso não acatem nossa orientação. Isso, quando a pessoa pede uma opinião da gente, a gente acha ruim. Ai, Jéssica, o que? Uma vez a moça me perguntou. Eu quero fazer um remake de perguntas e respostas, sabe? Das melhores, assim, não repetidas e colocar nos destaques. Eu quero fazer isso na hora que eu tiver tempo, né? Mas cadê a Érica pra fazer isso pra mim? Não tem. Porque uma vez uma moça perguntou isso pra mim, Jéssica, mas o que fazer com aquele tipo de pessoa que te pede opinião, mas vai lá e faz o contrário que você falou? Eu falei, ou ela te pediu opinião, ela não pediu pra você mandar na vida dela, foi uma ordem, né? E talvez justamente por se sentir assim, por se sentir superior e querer que ela faça, é que ela não fez, pra te mostrar que você não manda nela. Então as pessoas pedem uma opinião, a gente dá uma opinião e a gente concorda se a pessoa seguir ou não, é uma opinião, né? Sou mais feliz depois que te conheci. Um beijo, minha linda. Eu tive um relacionamento longo, terminei e nada aconteceu. Após o término de um relacionamento curto, não consegui superar. Fiquei deprimida, ansiosa. Tô fazendo terapia, tomo remédios, mas nada resolve. Nada resolve porque o que vai realmente resolver você não busca. Porque no fundo você não quer resolver. Isso é tão engraçado, né? Pode parecer que sim. Eu sempre dou um exemplo de uma pessoa que eu atendi aqui na cidade. Foi uma das primeiras constelações, os primeiros meses que eu fiz o workshop. Eu não atendi online ainda, né? Não tinha nada aqui. E aí eu fui atendê-la e ela falou: "Ah, quero me livrar de uma depressão que já me persegue há 10 anos". Ela usou essa palavra. Eu não aguento mais. Eu coloquei ela, coloquei a depressão. A depressão corria dela, ela corria atrás da depressão, né? Então a gente se apega ao sintoma. A gente prefere ficar com o sintoma do que olhar para o que a gente tem que olhar, do que tirar a venda dos olhos. Sabe, do que encarar a culpa, encarar o nosso tamanho, nosso lugar, do que descer do pedestal que a gente se colocou. Então a gente prefere o sintoma, e aí a gente fica com o sintoma, né? Esse Reconexão Caiu do Céu tá sendo incrível. Ai, gatinha, isso, olha, gente. Ai, ai, eu fico sempre emocionada toda vez que eu ouço isso, porque assim, eu sei que o projeto é bom, mas assim, cada vez que vocês falam, parece que eu falo, ai, tá vendo, é bom. Eu sei que é bom, né? Já tive a primeira turma, tô na segunda turma agora. Ai, 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 obrigada, obrigada por confiar no meu trabalho, por me deixar te ajudar. Antes de começar o projeto, eu li os comentários das pessoas do primeiro curso e pensava, será que é tudo isso mesmo? E a resposta é não, é muito mais. Sua linda, Reconexão, melhor projeto da vida. Ô, vontade de fazer o Reconexão, um dia dá certo, um dia dá sim, gatinha. Nunca vi nada libertador como Reconexão, é maravilhoso. Quando vai ter outro Reconexão? Em janeiro. Em janeiro nós temos a terceira turma. Estou com o tempo todo me policiando, me colocando no meu lugar com meus pais e esposa, isso é ótimo. Gente, façam Reconexão, juntem dinheiro até o próximo, vocês vão ser felizes de verdade. Beijo, Rosi! Parabéns por tudo que você enfrentou lá, né? Que não foi fácil. Tenho muito medo dentro de mim. Um priminho meu cometeu suicídio e agora tenho medo do pai dele, meu primo, fazer o mesmo. Ele está deprimido e quer ajudar mais. Pois é. Quanto mais você se envolver nisso, mais medo você vai ter e mais chance tem de acontecer algo muito ruim com você. Concorde com o destino do seu priminho. Concorde com o amor do pai, com o destino dele, seja qual for, e viva a sua vida. Eu sempre falo aqui que primos não fazem parte do sistema, embora seja nossa família, não fazem parte do sistema familiar. Então eu nunca atendi alguém, nunca nenhum constelador atendeu alguém que estava emaranhado em algo do primo, né? É uma coisa do primo lá e estava seguindo o primo e alguma coisa. Mas a gente se emaranha em coisas de pessoas de fora, então, né? O primo vale como um amigo, como um chefe, como alguma coisa que você está emaranhado ali. Concorde com isso, tá? Uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceu na vida foi conhecer você. Ai, gatinha, obrigada. Preciso do Reconexão. Estarei disponível para você em janeiro. Eu falo que a constelação é o simples fato de sempre colocar um espelho na nossa fuça e entender que somos nós o problema. Isso é demais. Vou fazer. Ah, Heleninha. Gente, a Helena tava comigo na mentoria do Res. E já tá aqui, já assistiu tudo, já acompanhou tudo, já tá gostando. Ai, Heleninha, seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá falar do Chorão. Então, alguém aqui não sabe, se não conhece nada da história dele. É, o Chorão, né? O cara que tocava na banda lá do Charlie Brown Jr. Ele suicidou. Ele suicidou. Ficou parecendo que eu falei, ele se suicidou. Mas não, ele suicidou. E em 2013. E eu quero falar um pouco da história dele, porque ele teve muita depressão, tinha muito impulso de morte. Tem coisas aqui que vocês vão entender bastante. Tem a mulher dele que fez de tudo para salvá-lo. E eu acho que é uma coisa interessante a gente aprender quando algo é público, né? Quando a gente vê os sintomas. Assim, por que que vocês aprendem muito com os meus exemplos? Porque eu mostro de verdade para vocês o que que aconteceu. Então, onde veio, qual foi o efeito. Então, assim, né? Eu vou aproveitar aqui a história do Chorão para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esses sintomas e sobre essas questões, tá bom? Quando que terá live de sorte no amor? Querido, tem tanto assunto sobre amor aqui, mas tem tanto post, tem tanta coisa, mas eu já te adianto, para ter sorte no amor, uma das coisas principais, das primeiras, é concordar com o relacionamento dos seus pais. Como que você olha para o relacionamento dos seus pais? Fã da banda, ai que legal. Senti muito a morte dele, eu também. Também. Tá. Então vamos lá. O Alê, né, que é o Chorão, Charlie Brown, que as pessoas chamam, ele era viciado em drogas, ele foi um cantor, ele teve sucesso, ele ganhou muito dinheiro, ele teve muita fama, e ele escrevia letras muito bonitas, inclusive as letras eu vou postar depois nos stories, porque eu quero ir analisando, né, sublinhando, para mostrar para vocês, interpretando algumas letras, que eu acho isso bem legal. E ele encontrou uma mulher, se apaixonou muito por ela e ele tentou, por todo custo, sair das drogas por ela, ficar com ela. Ela tentou salvá-lo também de todas as maneiras. Nós vamos falar disso, anotei aqui para falar. E ela não conseguiu, né? Não foi suficiente e eles se separaram e ele se matou. Na verdade, assim, ele não, ele usou tantas drogas, né, que ele morreu. Então, as pessoas pensam que ele estava buscando realmente a morte, porque é uma quantidade muito grande de drogas. Isso acontece porque as pessoas vão usando e cada vez mais aquilo não faz mais tanto efeito, né? Porque o nosso corpo é incrível, né? Pensa, nosso corpo se adapta a tanta coisa, gente, a tanta coisa. E aí a pessoa tem que usar cada vez mais e em um momento ela atinge, né? Overdose, tem uma overdose. E por que que eu trouxe o caso do Chorão? Porque foi um caso que eu acompanhei muito, então eu gostava muito das músicas, meu irmão gostava das músicas, depois eu encontrei o Igor gostava das músicas. Porque eu já tirei, né, amigos, tentei pelo menos, né, fiz o que eu podia, o que não podia, para tirar amigos das drogas, namorados. E isso sempre foi um tema que me chamou muito a atenção, assim, eu sempre fui muito a salvadora das pessoas, né? Então já teve caso de eu chegar numa festa, assim, de eu não conhecer ninguém, porque eu quase não saía. E eu ter um amigo meu que saiu, assim, e eu vi que ele voltou e eu fui pensar que ele tava usando alguma coisa assim. E eu bati no peito dele, assim, no meio do mundo de homem, sabe? Olha aqui, olha pra mim nos meus olhos. Então, assim, eu fiz muitas coisas. E uma hora eu vou poder contar pra vocês, todas ou a maioria delas. Porque eu amava muito pessoas e elas acabaram se misturando muito nesse mundo. E eu não conhecia nada até, sei lá, até ter o Tomás, eu não sabia nada sobre drogas, eu não tinha tido contato nenhum. E aí depois das histórias, de amigos, de casos, acho que não, acho que foi antes do Tomás. Foi antes do Tomás nascer, enfim. E aí eu fui vendo, né, tudo isso. Então eu vivi muito isso de perto, tanto a história dele quanto ter passado por isso, como a esposa dele passou, e a morte mesmo, né? Foi muito triste. Então por isso que eu escolhi ele, porque muita gente conhece também. Nossa, eu era super fã dele. Pois é, Reconexão está sendo mais que esperado. Ai, Jeruzinha, que bom. Eu escuto até hoje. Pois é, eu também, de vez em quando. Então vamos lá. O Chorão sempre foi um menino quê? Bad boy, isso a. Muito do que eu vou dizer aqui tem na internet, e muito do que eu vou dizer aqui tem no livro que a Grazi escreveu sobre ele, que é essa mulher, né? Foi casada com ele. E ele sempre foi muito bad boy, ele sempre brigava muito na rua, ele sempre foi muito louco, ele foi criado na rua, né? Muitas páginas na internet hoje pesquisando falam isso, que ele foi criado na rua. E ele sempre assim com bebida, sempre visto como bad boy, como um cara muito louco e até mal, assim, né? No sentido de má companhia. E aí, vou colocar aqui pra vocês o que que eu anotei. Primeiro, as brigas chegavam até ele, né? As pessoas provocavam ele. E é tão engraçado que tem isso. Vocês conhecem alguém aqui? Alguém da família de vocês ou amigo de vocês que não pode ter um bêbado enjoado que vai encher o saco dessa pessoa? Né? O meu pai era assim. Meu pai podia ter 10 pessoas num lugar. Se viesse um bêbado encher o saco, ia encher o saco do meu pai. Ia pegar no pé do meu pai. E aí, né? Então, assim, as brigas são assim, né? Então, as pessoas caçavam confusão com ele o tempo todo. Mas porque já era um sintoma dele, né? Porque ele era brigão, já tinha esse impulso. E eu vou falar o que que eu acho. Claro, né, gente, que não atendi o Chorão. O Wi-Fi não pega no céu, né? Não tem como atender o Chorão. Eu sei, não, não, tudo que eu falar aqui é o que eu vejo, que eu imagino que pode ser, mas posso estar redondamente enganada. Então eu gosto de falar sobre isso. Tá, então ele nasceu em São Paulo, depois ele foi para Santos com 17 anos, e ele nasceu em 1970. E aí, todos olhavam para ele desse jeito, olhavam muito mal para ele, né? E a Grazi fala que ninguém aprovou o relacionamento dela de cara. As pessoas, os amigos dela não aprovavam o relacionamento, porque ele era o cara perdido, né? Então pensa, ela já escolheu um cara que era perdido. E eu vou falar disso porque depois no livro dela ela conta de um outro caso anterior. Ou seja, quanto os sistemas se atraem, né? Quem fez o Passos para Relacionamentos Felizes entendeu isso. O nosso sistema que atrai os companheiros para nós. E é tão, tão engraçado ver isso, porque a pessoa fala assim, ai, coitada, né? Mas também foi ficar logo com ele. Não, ela ficou com ele de propósito, era ele que ela precisava encontrar naquela situação. E aí, beleza. Então, assim, ele melhorou um pouco, né? E ela ajudava bastante ele. Então, assim, ela não aceitava esse tipo de situação. Ela pedia para ele buscar ajuda. No começo, ele negou pra ela, ele falou que não usava. E ele foi tentando parar, né? Aos poucos ele fazia escondido, ela foi descobrindo e tal. E aí ele foi tentando parar, mas ele sempre tentava e voltava. Eles brigavam, e aí ele voltava, e aí ele falava que ia melhorar. Então, sempre naquela ideia de tentar salvá-lo. E ela ajudou ele, inclusive, a fazer sucesso. Não só porque ela estava do lado dele como namorada, apoiando, incentivando, ajudando ele a construir tudo isso, como as grandes músicas dele, né? As músicas dele que mais fizeram sucesso foram sobre ela, sobre a história dele com ela, inspiradas nela. Então, ela ajudou ele, pensa, além de tentar salvar a vida dele, ela ainda ajudava ele de alguma maneira a ter sucesso e a ganhar dinheiro. Isso é muito pesado, né? Não existe equilíbrio aqui. Pensa só. Não, não, não tem condição de um relacionamento sobreviver a isso, né? Isso não dá força para a pessoa, isso na verdade enfraquecia ele. Quanto mais ela fazia por ele, mais ela o enfraquecia. Claro que sem saber disso, né? E os pais dele, fala também que os pais dele eram muito, muito pobres e assim, trabalhadores. E aí o pai morreu em 2001. E foi um baque para ele, né? Todos os sites falam isso também, que ele sofreu um baque muito grande quando perdeu o pai. E a mãe dele era doméstica e também teve um. Quer ver? A mãe dele teve. Quando ele tinha 11 anos, os pais se separaram. Foi muito difícil para ele. Quando ele tinha 14 anos, a mãe se matou. Oh, a mãe teve um derrame e quase morreu. Né? Se matou, não. A mãe teve um derrame e quase morreu. E aí depois, em 2001, o pai dele faleceu. Então, assim, pensa de onde já vem isso, né? A origem de tudo isso. As pessoas que olham de fora podem achar que foi a música, que foi o sucesso, ou que foram os fãs, ou que foi o bullying que ele sofreu quando a banda se separou, né? Que as pessoas falaram muito mal dele. Não foi, gente. Isso vem muito lá de trás. Então, assim, a perda do pai, ele provavelmente assumiu o lugar de pai da família, ele provavelmente não tomou o pai, queria seguir o pai. Ele até fala, tem um momento, eu até anotei aqui, ó. Ele fala assim, que ele queria muito ver o pai. E a Sônia Abrão que fala isso, ela é prima dele, né? Ela fala três coisas. Ela fala que ele era muito depressivo, que ele tava, antes dele falecer, né? Que ele falava que ele não aguentava mais viver sozinho e que ele não aceitava o fim do casamento dele com a Grazi e que ele queria ver o pai. Então era o que ele falava, né? Então já é um impulso de seguir o papai dele. E pensa, se a mãe quase morreu também com um derrame, então, mas, né, jovem, também tinha algo aí da mãe, um impulso de morte da mãe. Então, ele tava numa emboscada do sistema. Ele não tinha pra onde correr, né? Se ele ficasse na esfera da mãe, ele pegava o impulso de morte da mãe. Se ele ficasse na esfera do pai, ele pegava o impulso de morte do pai. Depois que o pai faleceu, ele pegava o impulso de seguir o pai na morte. Então, ele tava numa emboscada. E ele realmente não era livre pra fazer diferente. Não sem todo esse conhecimento, né? Que eu passo aqui pra vocês, que a constelação nos trouxe. E aí ele cresceu nas ruas, ele parou de estudar muito cedo, ele tinha muitas brigas com a polícia. E aí ele teve uma infância muito complicada, muito conturbada. O que provavelmente já era sintoma, né? Dessa questão que ele pegava dos pais, de não concordar com os pais, com o destino dos pais, não deixar com os pais o que era deles. E de não ter também, né, o apoio, porque os pais, como tinham as próprias questões, não estavam disponíveis pra ele. Então ele acabou tendo que se virar meio que sozinho, né, não tomar os pais, não receber as coisas dos pais. E aí isso também faz falta, né, ferra o psicológico da pessoa. E aí tá. Aí o pai enfrentou, quando o pai faleceu, o Chorão enfrentou uma depressão por 6 meses. E aí ele conta, em alguma das reportagens que eu pesquisando hoje, ele fala que aquela perda do pai foi muito grande, que ele só saiu da depressão quando ele percebeu que ele precisava viver, que ele precisava bancar a vida, que ele precisava, né? Ele tinha um filho do primeiro casamento, não sei se já quando o pai faleceu ele já tinha esse filho. Mas ele sentiu assim que as coisas não iam se resolver daquele jeito. E ele teve forças pra sair sozinho, né, de uma depressão. Porque a gente não tem registro do Chorão buscar a terapia, assim, dele querer mesmo, né. Ele até ia com ela, mas não seguia adiante, não fazia, né, não ia à frente, não fazia os exames e tudo. Um impulso claro de morte, né, de não aceitar ajuda, de querer de verdade morrer, de buscar a morte mesmo. E aí ele fala que foi numa depressão por 6 meses depois que o papai faleceu. Pensa. Então pensa, ele conseguiu sair dali, parece que a pessoa respira, assim, tem um respirar, mas aí vem algo e piora tudo, porque é o sintoma, é assim que os sintomas são, gente, eles são maiores que a gente. Aí tá, aí ele tinha um filho com a primeira mulher e ele teve esse filho jovem e ele não, como que fala? Ele não, era muito jovem, né, e assim, na cabeça dele ele não conseguiu, ele não assumiu esse filho de verdade, não é que ele não deu nome e tudo, mas ele não conviveu com essa mulher, a relação não foi pra frente, e ele acabou sendo ausente pra esse filho, como o pai dele foi ausente pra ele, né, entende? Então ele não tava disponível pro filho porque ele tava misturado com os sintomas do pai, que também não estava disponível pra ele. As coisas se repetem tanto. Mas tanto, o que eu mais recebo de vocês é isso. Jéssica, eu fui, depois que eu te assisti, eu começo a prestar atenção em tudo. A minha vizinha faz igual a mãe dela, ela reclama da mãe dela, ela é igual. Então vocês começam a perceber que as coisas se repetem. E é assim mesmo, né? Que mais? Aí ele encontrou a Graziella, né? Em 93. E foi o grande amor da vida dele. Então, como eu falei pra vocês, trouxe tudo isso pra ele, né? E aí ele piorou em 2005, então ele teve uma queda muito grande em 2005, isso a Grazi contando, quando ele brigou com os integrantes da banda. Então as pessoas que vêm de fora falam assim, nossa, tá vendo? Ele brigou com a banda, por causa disso ele entrou em depressão, por causa disso ele ficou triste. Mas elas não sabem de todo o resto. Aí, inclusive, o brigar com a banda já é um sintoma. Sabe, eu sei que assim, é muito difícil entender isso. Essa é uma das coisas mais difíceis que eu explico aqui, de vocês entenderem. Cara, a gente não faz ideia de quanto a gente busca problema pra gente. De quanto aquilo que tá doendo no nosso coração foi a gente que buscou. De quanto aquela dor, aquele emprego que a gente foi mandado embora, aquele relacionamento que acabou, é a gente que buscou aquilo, inconscientemente. Então, assim, até a briga com a banda foi proposital. Pensa, ele tava dando um jeito, tava feliz com os amigos. O sintoma puxa ele de novo pra realidade. O sistema puxa ele de novo pra algo ali que não foi olhado, né? E aí ele piora por causa da briga e pode parecer que é a briga que causou a piora, mas não. Na verdade, ele precisava piorar, vamos falar assim, né? De uma maneira bem simplista, claro. Ele precisava piorar e aí, de alguma maneira, ele brigou com todo mundo pra poder ficar sozinho com o seu próprio sintoma. Pra poder seguir o destino que era o destino dele mesmo. Aí tá, aí ela fala que ele tinha dependência de cocaína, né, que ele não usava crack, essas outras coisas, que ele fumava maconha e ele era dependente de cocaína. E aí a Grazi fala que chegou a pensar em fazê-lo. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui que eu não sabia. Com o livro, o Igor que leu o livro, né, da Grazi, no avião, a primeira vez que a gente foi pra São Paulo, aliás, quando a gente foi com a minha irmã no evento do Workshop São Paulo, o Igor comprou o livro no aeroporto e leu, veio lendo. E lá fala que eles perderam um bebê. Olha só, ele e a Grazi perderam um filho. E quando ela engravidou, ele não queria o filho, ele chegou a pedir pra ela abortar. E pensa, né, na dificuldade, olha o peso disso. E aí, mas o filho, não, todo jeito a gravidez não vingou, o filho se foi. Pois é. Então pensa, né? Pensa o impacto disso no relacionamento, nele. A culpa, que era mais uma coisa para lidar. Ela, como ela olhava, né? O destino dessa criança, de onde veio isso, por quê? Sabe? Olha, as coisas são tão assim profundas. É, a gente acha que é tudo preto no branco, né? Ah, eu vejo assim, é assim, e não é. As coisas estão muito além da nossa compreensão. E aí, enfim, aí ela chegou a cogitar interná-lo. E ele faleceu dia 6 de março de 2013, né? Com 42 anos. E aí ela fala que quando chegou, o apartamento dele tava cheio de drogas, tinha muitas drogas, muitas coisas mesmo. E aí ela conta bastante, assim, do que foi, né? Esse último ano deles. É, eles não se viam, acho que há 6 meses quando ele faleceu, eles estavam separados. De verdade mesmo, né? O que mais? Ele morreu com 42 anos, né? E aí, ele era depressivo, a Sônia Abrão falou isso, né? Que ele era depressivo, que ele não aguentava mais viver sozinho, que ele vivia falando isso, né? Que ele não aceitava o fim do casamento e que ele queria ver o pai. Pois é. Aí, falando um pouco sobre ele e ela, né? Sobre a história da Grazi. Então, eles largaram muitas vezes por causa das drogas. Porque ela queria salvá-lo, porque ela tentava e ele não conseguia. Ele tentava por ela, porque ele amava, porque ele era apaixonado, porque ele queria fazer isso nas letras, né, dele, isso fica muito claro, mas ele não conseguia. Ele voltava a ser engolido, né, pelo sintoma, pela questão dele, pela falta de força. E ele foi um cara muito forte, porque ele ainda se manteve muito tempo. Ele ainda fez sucesso, ele ainda escreveu letras sobre isso, ele ainda tentou, né? Então, assim, é uma pessoa realmente muito forte. Ele enfrentou o sintoma como ele pôde. Sim, ele não era livre para fazer diferente. Não mesmo, né? Pensa, não mesmo. E aí eles sempre voltavam. E aí, quando eles largaram a última vez, foi 3 meses antes, eu anotei aqui. 3 meses antes eles largaram a última vez. Ela falou assim: olha, eu não consigo mais lutar sozinha contra o vício dele. Eu não consigo, não é possível mais eu sozinha lutar contra o vício dele. E ele não quer ajuda, né? Ele não. Ela tentou, gente, ela levou ele na médica, ele não fez nem os exames. Ele falava que ia fazer porque ele era apaixonado por ela, maluco por ela, né? E quanto mais ela fazia, mais ele se sentia em dívida com ela e mais ele se sentia um fracasso. Então era isso que eu queria falar. É, as drogas, acontece muito isso, assim. Eu já ouvi relatos de pessoas que usaram e elas contam que no outro dia elas olham para si mesmas no espelho e elas falam: cara, eu nunca mais vou fazer isso. É assim, uma ressaca moral muito grande. Só que essa ressaca moral joga a pessoa num outro. É um ciclo eterno, né? Porque a pessoa usa droga, aí a pessoa fala que não vai usar. Aí ela fracassa e usa. Aí quando ela usa, o efeito é muito grande, né? Então, assim, muita gente fala que as drogas causam depressão. Claro que não é só isso, mas elas intensificam sim. Porque a depressão, as drogas, o alto é muito grande. Então o baixo também, né? Vamos citar o Dr. Souto aqui numa live sobre drogas. O Dr. Souto fala que todo pico gera um rebote, né? E ele tá falando de insulina, claro, mas vamos falar de drogas. Todo pico de felicidade gera um rebote de tristeza muito grande, de vazio muito grande. E aí a pessoa ainda lida com a culpa: nossa, eu fracassei, eu não valho nada. Aí ela usa de novo pra aplacar aquele sentimento. E aí no outro dia ela acorda arrependida, e aí ela tenta de novo, e aí ela usa de novo, porque o sentimento de culpa, de fracasso é muito grande, né? E aí a pessoa entra num ciclo que não tem fim. É, e aí ele fala assim que eles se casaram e assim eles tinham separado, aí ele pediu para casar com ela. Então assim, sempre um relacionamento muito turbulento. E aí eles se casaram ao som da música dela, né? O Zé Cabaleiro cantou Proibida Pra Mim. E eu vi isso hoje lá no coisa. No livro o Igor disse que tinha, mas como eu não li, né? Que eles casam a música que ele escreveu pra ela, né? A primeira música que ele escreveu pra ela. E aí ela falava assim, que ela queria muito tirá-lo disso. E que desde o começo ele mentiu pra ela que ele usava drogas. Por quê? Por que vocês, meus aluninhos aqui de Constelação? Por que ela não queria droga de jeito nenhum? Porque ela tinha um ex que usava drogas. E ela passou muita dificuldade. E ela sofreu muito na mão dele. Então agora você pensa comigo. Será que aleatoriamente ela escolheu o Chorão? Será que foi aleatório, assim? Não. Por que ela já tinha um segundo pessoa? Então se você encontra só homens que te traem, tem algo aí que você precisa olhar. Entende? Porque tem mulheres que nenhum homem trai elas. Então, tem mulher que um homem trai, mas os outros não traem, enfim. Então você precisa parar e pensar o que, que é repetido. Então se ela encontrou de novo um outro homem que também usava drogas e tentou salvá-lo novamente, o que já não tinha funcionado no primeiro, e aí ela fez tudo de novo e não deu certo de novo, né? E aí ela fala assim que o ex dela usava drogas e que ela odiava, que ele usava pó, ou seja, rejeição, né? Não concordar. Ô, gente, nossa senhora, se a gente soubesse o tanto quando a gente fala que não gosta de uma coisa, que a gente odeia uma coisa, tanto que aquilo cola na gente. Olha, enfim, tá. Aí muitas pessoas falaram que era culpa dela, né? Porque ela desistiu dele, porque ela largou dele. E aí ele ficou muito triste e ele acabou desistindo. Gente, claro que não. Óbvio que não. A gente tem uma mania, assim, meio romantizada, de que a pessoa tem que ficar com a pessoa que é viciada. Porque, afinal de contas, ela o ama. Então ela tem que ficar com ele, ela não pode desistir dele. E se ela desiste é porque ela é fraca, é porque ela não ama de verdade, é porque ela não merece. Existiu um caso esses tempos agora daquela Jéssica, né? Que tinha depressão e que suicidou. E ela tinha marcado o casamento e o cara separou, acho que um dia antes do casamento. E por telefone. E aí as pessoas julgaram ele, criticaram. Alguns criticaram ela também. Eu até quero falar disso. Do tanto que a massa de manobra, aquelas pessoas que vão lá criticar uma pessoa, na verdade estão sendo movidas pra fazer aquilo, porque é necessário, né? Faz parte do sintoma da pessoa. Uma hora eu quero falar sobre isso. E aí, as pessoas criticaram muito ela, depois criticaram muito ele, né? Muitas pessoas ficaram contra ele, umas contra ela. E ela mesma falava pra não odiarem ele. E, gente, ele simplesmente não aguentou mais. Ah, mas por que ele terminou por telefone? Ele não conseguia terminar pessoalmente. A gente tem uma ideia romântica de que amor é aquele amor que é acima de qualquer coisa, né? E é o amor trágico. Ó, Romeu e Julieta ali, que até hoje é clássico, né? Olha o peso dessa história, olha o peso disso. E até hoje as pessoas ainda acham que aquele tipo de amor é o amor que eu quero, que eu tenho que buscar, né? Então o amor, eu falei muito isso lá no Passos para Relacionamentos Felizes. O amor verdadeiro é o amor comum. O amor forte é o amor comum, né? O amor, quando ele passa esses limites, ele se torna tragédia. Seja para um, pros dois, ou pro, né? Para um, pro outro, ou pros dois. E aí tá. Aí o que que acontece então, assim, ó, quando o pai morreu, ela contando, né, ele foi pro fundo do poço, só que ele ia e voltava, e aí ela conta que a oferta de drogas era muito grande quando ele ia fazer shows, as pessoas que contratavam ele e a banda ofereciam muito porque queriam receber bem o pessoal, né, e gente, há tanta coisa na mídia, né. Eu sempre penso muito sobre alguns cantores, assim, sabe? Eu falo assim, a gente não imagina, porque hoje em dia, né, é tão comum, droga tá uma coisa muito comum. E as pessoas usam e a gente não imagina, né? Então, assim, eu sempre penso muito sobre a Anitta, sabia? E aí, eu já até fiz um joguinho, assim, às vezes com o Igor. Amor, quantos por cento você acha de certeza que ela usa? E ele falou a porcentagem dele, eu falei a porcentagem pra minha. E, assim, porque também tem todas essas questões, né? Eu falei da Anitta aqui em três destaques, eu queria falar mais. Mas toda vez que eu falo de alguém, eu acho tão invasivo, né? O Chorãozinho já se foi. Não vai se incomodar, imagino, ainda mais que ele criava letras pra ajudar as pessoas nisso, eu tô fazendo esse trabalho, então eu acho que não é o problema, né? Mas pessoa viva, mesmo sendo famosa, expor a pessoa assim, eu tô sempre com o pé atrás, sempre querendo, mas não consigo. E aí, então assim, ele sempre caía, e ele sempre era oferecido isso, porque é muito comum, né, no coisa. Tem um clipe do Chorão que eu nunca gostei, que é um clipe que ele tá com o olho bem vermelho, assim, ó, ele tá cantando assim, parecendo que ele tá lesado, assim, eu lembro de eu assistir aquele clipe de eu chorar tanto, assim, pedaço, sabe? Quando alguém tava mostrando alguma coisa. Eu lembro que é um clipe que o Igor mais amava, que esses meus amigos, né, amavam. Meus irmãos, porque a música é muito linda, né? A música desse clipe. Mas, cara, você vê o clipe. Nossa, me dava uma angústia de assisti-lo naquele estado, de vê-lo no palco e ver as pessoas enaltecendo aquilo. Ah, aí, tá anoiado, não sei o quê. E claro que isso é um disfarce, né? pessoa que tá nessa, ela não assume nem para si mesma que é uma prisão. Ela acha que, na verdade, é sinônimo de liberdade, que ela quer, que ela gosta. Mas, no fundo, é sempre um impulso, né? No fundo, é sempre algo maior que a pessoa. E aí, ele fala que a banda acabou, ela fala, e ela fala que ele foi muito injustiçado, que o povo xingava muito ele, que as pessoas passavam na porta do apartamento deles e dizia, chorão, filho da puta. Porque houve muito uma repercussão, né? As pessoas ficaram muito contra ele. E ele afundou no pó. Ela fala que essa foi uma das maiores recaídas dele. E aí, ela foi com ele ao médico, ela chegou a chamar a família dele, eles apoiaram, ela chegou a cogitar uma intervenção contra a vontade dele. Mas ele foi na médica, ficou, mas aí ele não fez os exames, ele não foi de novo e tal. E foi quando ela realmente desistiu e viu que não tinha mais como. Ela tava muito magra, ela tava com síndrome do pânico, ela tava com ansiedade. Muitos sintomas que também não eram por ele, mas claro que isso se intensificou, né? Porque as pessoas se encontram ali, o relacionamento, o homem e a mulher, eles se emaranham, né? Então lá no Passos para Relacionamentos Felizes teve a Ju, e a Ju tava com ciúme do parceiro por causa do sogro, era um ciúme do sogro. E ela tinha um ciúme do nada do parceiro, que ela não sabia de onde vinha. E aí um dia a gente conversando lá no Passos, ela falou, Jéssica, será que é do meu? Eu falei, provavelmente, porque a gente pega emaranhado do sistema do amor pra gente levar pra ele. Porque a gente ama, a gente se emaranha nas questões, né? É esse tipo de amor maluco, né, que a gente fica querendo o tempo todo, que é um amor que transcende os limites e aí se emaranha nas questões uns do outro. Então ele e ela estavam ali, eles eram sintomas um do outro, eles eram a salvação e a derrota um do outro, sabe? Os dois estavam mostrando algo um pro outro. O tempo todo ele mostrava pra ela que ela não era maior que ele, que ela não era superior, que ela não dava conta de cuidar, que isso estava além do limite dela, que ela precisava desistir. E o tempo todo ela mostrava pra ele, né, o quanto ela precisava olhar pra isso de novo, sendo que ela encontrou outra pessoa que também usava drogas. Que mais? Aí ela fala que um ano antes dele morrer, né, ela via ele mal, ela falava pras pessoas, cara, vocês não estão vendo, olha o jeito que ele tá, olha o estado que ele tá. Então, assim, na luta ainda, né, de ajudá-lo. E aí ele ligou pra ela um dia antes. Ele não queria ajuda, né, por fim, acho que depois dessa vez dessa médica, ele ficou bravo, assim, ele resolveu se revoltar com ela porque era mais fácil. E aí ele não queria ajuda. Acho que era, sumiu, tinha esquecido de contar. Aí, Ju, jura? Ju, jura? Jura, Ju, foi essa Ju aqui, gente, ó, do Passos. Eu amo que vocês não me deixam mentir, que vocês estão sempre aqui assistindo. Pois é, então, sumiu, Ju. Mas, gente, pô, que legal, que legal. Vocês esquecem de me contar os trem. Tá, E aí, na luta dela pra salvá-lo, né, tentando interná-lo, tudo ele não queria. E aí, ele meio que se revoltou contra ela. E aí, ele teve crise de ciúme, de brigar com ela, de xingar. E ela falava que queria ajudá-lo. E aí, a família, ele ligava pra família e falava mal dela. Falava que ela que queria falar mal dele, que ele tava bem. Isso é tudo vício falando, né, gente? É tudo sintoma falando. Então, assim, ele acabava diminuindo a imagem dela porque ele queria continuar livre, né? Pra continuar viciado, pra continuar no destino dele. Então não era falta de amor. E aí ela, né, a família inteira acabou meio que duvidando, assim, dela, se ela realmente gostava dele e tal. E porque ele criava essas coisas pra ficar livre, porque ele não queria ajuda. E aí ele ligou pra ela um dia antes. E aí, falando pra ela, né, que amava ela e tudo, que não aguentava mais e tal. E aí, no outro dia, ela tava sonhando com ele quando ele faleceu. E aí ela disse que no sonho ele guardava as coisas dela e ia embora. E aí arrumava as malas, né, e ia embora viajar. E aí ela acordou, a mãe dela bateu lá no apartamento e falou que ele tinha falecido, que ele tinha sido encontrado morto. Que mais? Ah, tá, e aí ela foi muito massacrada, né, como se ela fosse a razão da culpa, como se o problema fosse ela. E, gente, nossa, é tão mais profundo que isso, né? Claro que ela intensificou, mas ele já a encontrou de propósito. O tipo de amor que ele tinha por ela, ela é uma coisa assim, que a Jéssica de antes achava invejável, né? Invejável. É uma meta de vida, né? E aí depois eu fiquei pensando, cara, é verdade, né? Nada como um amor comum. Poderoso como todo amor comum. E forte, né? E aí ela falou que herdou muitas dívidas, que eles eram casados numa separação total de bens, mas que ela tinha uma carta à mão dele, escrito assim, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que meu patrimônio seja dividido em igual pra você, pra minha mãe e pro meu filho. Só que mesmo assim ela não conseguiu. Ela fala que ela tinha uma relação muito boa com o filho dele. Antes, né, depois que ele faleceu, o filho mudou totalmente com ela, a família inteira, assim, ficou muito contra ela, sabe? Ela teve muita dificuldade. E ela não se reinventou até hoje. Tem uma fala dela que eu achei tão legal numa reportagem, ela falou assim, eu até cheguei a comentar com a minha irmã, será que cada panela tem só uma tampa? Porque se for, a minha já foi. Então, assim, ela também até hoje colhe isso, né? Essa dificuldade. Ela pagou muitas dívidas lá do skate, o negócio de Santos que ele tinha feito, porque ela ficou com as dívidas, mas não herdou o patrimônio. E aí agora escreveu o livro. Agora não, acho que já tem uns 2 anos que ela escreveu esse livro. E assim, sempre tentando ainda. Ela ainda fala que não tá superado, né? Que ela ainda não resolveu. E que ela resolveu contar a história porque ele pensava, ele tinha pedido pra ela que se um dia acontecesse alguma coisa com ele, que ela usasse a história pra mostrar pros jovens, né? É, que isso é difícil mesmo, mas que eles têm que ser guerreiros, que eles têm que sair e que vale muito a pena e que eles tinham que tentar. Que se ele não conseguiu, tudo bem, mas que as pessoas tinham que tentar. Tem um epílogo do livro que ele fala isso, que é uma história dos dois, assim, uma narrativa e é coisa mais linda. É, e aí ele escreveu o livro e assim, tá ainda pensando, né? Assim, ainda superando isso, ainda enfrentando isso. Deixa eu ler aqui pra finalizar a live, porque tem. Senão não vai dar tempo. Eu escuto até hoje. Ai, nem te conto tudo que eu fiz sem poder para tirar alguém das drogas. Pois é, pois é. Eu fico. Uma hora eu conto. Uma hora que a pessoa maior envolvida me permitir, eu conto pra vocês. Se não acontecer, tá tudo bem também, né? Mas se acontecer, pode ter certeza que eu vou contar pra vocês. Eu fico impressionada do quanto é impossível tirar alguém das drogas. Às vezes a pessoa simplesmente não consegue, não tem como. Pois é. Eu, meu pai é assim, verdade. Oi, boa noite. Já é, quando crianças é saudável ir para as duas esferas, pai e mãe. Depois de adultos, temos que sair e ficar em nenhuma das esferas? Não. A gente continua transitando nas esferas que a gente precisa dos dois, né? É só porque para o crescimento, para o desenvolvimento, existe cada fase que a gente precisa. Mas depois a gente vai para a vida, claro, né? Mas a gente continua em contato com o papai e com a mamãe, pegando o que é importante pra gente. Eu reparei que até no jeito de posar pra foto é igual a mamãe, tá vendo? E meio que o sistema esfrega na nossa cara o que precisamos ver, exatamente, exatamente, o tempo todo. Lá no Reconexão eu falo pras meninas, deixa eu traduzir a linguagem do sistema, que ele fala em braille. Né? Então, quando acontece isso, tá acontecendo isso, aí elas, meu Deus, é verdade. Como ficar livre? Pois é, gatinha, enfrentando o que a gente precisa enfrentar, de verdade mesmo assim. É, me lembrou da história do filme Nasce uma Estrela. Pois é, uma vez eu fiz uma live sobre esse filme, gente, contando, porque o Bradley Cooper, ele, na vida real, ele passou pela mesma coisa que o personagem. Ele também perdeu o pai, também tinha depressão, também bebia e usava drogas. E ele ficou muito tocado com o filme, né? E como ele incorporou aquilo, gente, aquelas músicas. Eu fiz uma live sobre isso, mas eu perdi. Gente do céu, e assim, aquele final, né? E na época, assim, eu já era, né? Já tava bem na constelação. Eu entendi, sabe? Assim, o Igor chorou. Eu adoro contar que ele chorou. É, porque assim, foi muito tocante mesmo. Muito tocante o filme. E assim, muito sistêmico. Porque lá os próprios personagens dá pra gente explicar, dá pra fazer uma análise sistêmica do Nasce uma Estrela, né? É, Jé, tem um amigo que ama um cantor que cometeu suicídio e não se conforma com essa morte. Ele pode se emaranhar nisso? Provavelmente ele já esteja emaranhado em uma história parecida, em alguém que não pôde ser salvo, ou em alguém que passou por isso, sabe? Não o cantor especificamente, mas o fato dele já não conseguir concordar com o cantor já é algo dele. Esse é o nome, ressaca moral. Eu me doei muito, pois é. Mesmo assim, caiu outro igual, totalmente sistêmico. Como se a gente tivesse a obrigação de salvar, como é pesado. Sim, como se estivesse nas nossas mãos, né? Como se fosse possível e nossa obrigação salvar. Cheguei! Oi, Carolzinha! Eu já fui em uma festa de um esportista que foi campeão do mundo. E eu fiquei bem chocada com a quantidade de droga que a galera estava consumindo. Eu não tive coragem de pegar uma bebida por isso, pois é. E eu não tive contato, gente, vocês acreditam que eu nunca vi? Eu nunca vi. Eu não sei se a. Não sei, assim, eu nunca vi. Gente, na minha época, assim, hoje em dia, depois dos amigos dos meus irmãos, né? Eu vendo quanto isso é comum. Eu falo, ou na minha época não era comum, ou eu era cega, né? Pra isso. Ou os meus pais eram tão bravos que não deixavam eu sair. Gente, eu não vi. Eu nunca vi, nunca tive contato, nunca me ofereceram, né? E assim, pensa só, eu acho que, sei lá, eu acho que com tanto sintoma que eu tinha, sei não, né? Não sei. Ah, é. Nossa, Gé. Uma vez levei meu marido em um médico contra a vontade. Eu impus. O médico perguntou: Você quer o tratamento ou arroz? Que é? Ah, lembro disso agora com vergonha. Eu parecia a mãe levando. Você não era livre pra fazer diferente. Você fazia por amor cego. Tá tudo bem. Sério, sério, Ju. Ai, tô tão feliz. Que bom, gatinha. Tô muito feliz. Que bom que você fez o Passos. Filhinha do médico. É muito fácil falar que outro procurar ajuda. Eu sou usuária. Pois é, gatinha. É, e as pessoas não conseguem entender o quanto é difícil para a pessoa. Porque a mesma hora que ela quer sair daquilo, conscientemente, internamente, ela busca a morte por alguma maneira. É um sintoma maior que ela. Então, se você um dia se sentir preparada para olhar para isso e confiar no meu trabalho, eu estou à sua disposição, tá bom? Mas antes disso, trabalha bastante isso. Trabalha bastante esse querer, esse estar aberto, porque esse trabalho é incrível quando a gente finalmente se abre para ele, tá? E você pode ir atrás de outro constelador, enfim, entre em contato com esse trabalho, se for possível para você, tá bom? A gente procura ajuda, mas sem dinheiro não faz nada. Não é bem assim. Porque eu tenho tanto conteúdo aqui, mas tanto conteúdo gratuito, as pessoas não assistem. Olha quantas pessoas tem na live. Acho que deu 80 e poucas. Quantas pessoas vocês acham que seriam beneficiadas com essa live e não assistem? Aqui do meu perfil mesmo, que estão me seguindo, né? Não precisava nem ser propaganda. Pois é. É, às vezes só ouvindo o conteúdo, só assistindo, sabe? A gente já consegue mudar muito. O que eu mais tenho aqui é depoimento de pessoas que mudaram. Esse dia a menina falou, Jéssica, já mudou tanto a minha vida que você nem sabe. E eu nunca nem atendi ela, nunca nem participou de projeto nem nada. Conta sem contar quem é o santo, só um milagre, isso. Tenho vontade de fazer psicóloga, mas precisa pagar. Eu também, tem psicóloga gratuita também por aí, hoje em dia. Eu também não tive contato. Já o amor comum seria o amor como de irmãos? Não, amor comum é um amor que respeita seus próprios limites. Uma hora eu falo disso. Sim, o tio dele morreu jovem, usava muito álcool. Eu falo a mesma coisa, nunca vi, nunca me ofereceram droga. Gente, o Instagram tá mandando eu calar a boca, vou ter que encerrar a live. Beijo!